Bem, amigos do Bola Presa, Denis aqui hoje, só para avisar que esse episódio zero que a gente está soltando agora, a gente gravou na temporada passada. Foi logo antes de começar a temporada 2018-2019, mas a gente escutou de novo, tá quase tudo atualizadinho. Acho que tirando a parte que a gente tira sarro de um certo time do Canadá, que acabou campeão, mas se você quer começar a acompanhar a NBA agora, tá tudo certinho esse episódio do ano passado. Se você já acompanha, passa para os amigos, para os colegas. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda mensagem para a gente em qualquer rede social, no nosso e-mail. E visita a gente lá no bolapresa.com.br. Valeu! Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
Eu sou o Danilo.
E essa é a nossa edição número zero.
Zero?
Zero, não é a primeira edição. É a edição número zero. São coisas bem diferentes. Você sabe explicar o porquê, professor Danilo?
Não estamos resetando, a gente não está começando de novo a contagem. A gente está simplesmente gravando um episódio introdutório ao mundo do Bola Presa e ao mundo da NBA.
A ideia é que você está começando, você trombou com Bola Presa, ou você recebeu isso de um amigo que é fã de basquete e ele quer que você seja iniciado nesse mundo. Você começa da onde? Do zero.
Nós temos quase 200 programas já gravados, mas você não precisa ouvir nenhum deles agora, você tem que se preocupar com o zero, porque ele Isso. é sua porta de entrada para esse mundo.
A gente sempre acha meio assustador que alguém conheça a gente agora. A gente está gravando isso em agosto de 2018, e alguém fala, ah, deixa eu começar, parece legal, e de repente o cara vai lá e tá no episódio 170 e não sei o quê, cheio de referência, piada interna.
É um monte de termos, porque a NBA tem uma terminologia muito específica, um monte de nomes estranhos, estatísticas esquisitas que a gente não sabe do que se tratam, né? É um mundo difícil de entrar a princípio.
Então a gente quer começar isso do zero. Aliás, a gente tirou essa ideia de um podcast que você escuta gringo sobre jogos de tabuleiro.
É verdade.
Foi assim que você já estava introduzido nesse mundo. E aí você me passou o episódio zero, foi o que eu escutei, achei bem legal. E resolvemos importar essa ideia.
Esse é o Dice Tower, que é um podcast de jogos de tabuleiro. Porque qualquer mundo que tenha muitos termos, que seja difícil de para um iniciante, às vezes precisa de uma forcinha, de alguém que pegue você pela mão e te aponte as principais coisas que você precisa saber.
Isso.
Não precisa saber tudo, mas algumas coisas vão facilitar muito a sua vida. O resto você vai descobrir sozinho aí com o tempo.
É só para você voltar semana que vem, escutar o podcast e não ficar tão perdido assim.
Exatamente.
Aliás, um bom começo. O podcast do Bola Presa sai toda sexta-feira.
O Bola Presa é um blog que você encontra lá no bolapresa.com.br. A gente tem textos todas as semanas. Você que tá aí ouvindo no futuro, não se inscreva mais, nem se leia mais. Talvez agora seja tudo vídeo e som.
Você é audiobook.
É tudo holograma. Mas no momento em que gravamos, o Bola Presa é um blog, a gente tem textos semanais. E a gente também tem um podcast já há muitos anos, todas as sextas-feiras.
A gente grava nas quintas, sai na sexta, então durante a temporada tem sempre os casos de a gente falar alguma bobagem.
Alguma coisa que ficou velha em.
Tipo, esse cara tá jogando muito, aí quinta-feira à noite o cara tem o pior jogo da vida.
Ou contundiu, caiu o avião.
De lei, sexta-feira, é por isso que cobram a gente toda sexta-feira. Então, essa é a sua porta de entrada, não importa que dia você tá escutando.
Perfeito.
Vamos começar então?
Vamos.
Coisa mais importante é que o Brunão, nosso editor de som, tá com uma vinheta quando a gente começa a falar de basquete. Hoje não é necessariamente de basquete. Mas vai ter a vinheta que começa o tema do dia. Então vai aí, Bruno. Então, para começar essa introdução das pessoas, acho que o mais importante é falar da gente. Não que a gente seja egocêntrico e super convencido, mas acho que as pessoas vão saber quem tá falando pra ver se elas acreditam ou não, né?
Exato. Lembrando que isso aqui não é a visão oficial da NBA. É a visão do Denis e do Danilo.
Não é a verdade.
Exato. Então é importante saber quem é que tá transmitindo essa maneira de ver o basquete que a gente tem pra vocês.
É até importante porque a gente nem tenta abraçar o mundo também. Vocês vão perceber ao longo do tempo que o Bola Presa não tá passando todas as notícias, falando de todos os times o tempo inteiro. Como somos só duas pessoas, a gente escolhe os temas que a gente quer abordar, a gente tenta se aprofundar neles, mas tem coisas que a gente não consegue cobrir, então
gente nem tem essa ambição de ser a mais ampla cobertura da NBA. É nossa visão, então acho que é importante que vocês conheçam a gente para ver se vocês...
É, a gente tenta ter uma visão bastante geral sobre a NBA, mas também não somos imparciais. Inclusive, nós torcemos para times específicos da NBA. Eu, Danilo, torço pro Houston Rockets, o Danny torce pro Los Angeles Lakers.
Que é a escolha certa.
Que é o time correto para
se torcer. É o time correto para se torcer.
Nós não somos totalmente imparciais, então é preciso saber, de fato, quem é que está aqui do outro lado falando com vocês.
Então, o Bola Presa começou no longínquo ano de 2007. Foi antes de começar a temporada 2007-2008, então foi numa off-season que a gente começou, que é o período... Off-season é o período entre uma temporada e a outra.
É o período morto da NBA, são as férias.
Então, a gente estava de férias, já com saudade da temporada anterior, a gente resolveu começar o blog para ir engatinhando, para quando começasse a temporada 2007-2008, a gente já tivesse tudo engatilhado. E a gente começou isso, estávamos perdidos nessa vida, nesse mundão de meu Deus... A gente era muito fã de NBA há muitos anos, a gente só falava disso, e a gente pensou, por que não, né?
A gente tava abandonando uma faculdade, a gente não tinha muito pra onde correr, a gente queria um projeto que a gente pudesse se engajar.
Abandonando uma faculdade sem ter a próxima.
Exatamente, a gente não tinha o próximo
passo. A gente eventualmente fez faculdade depois disso, mas a gente não sabia na época ainda qual ia ser, onde, nem por quê.
A gente tava bem perdido, né? É. E aí a gente queria alguma coisa que a gente pudesse engajar, que a gente pudesse realmente fazer com paixão. Falar de basquete pareceu a saída... Óbvio.
É o que a gente fazia o tempo inteiro, desde a adolescência. A gente jogava basquete junto, a gente estudou junto no colégio. Jogava basquete o dia inteiro, matava aula pra jogar basquete. Ficava depois da aula na quadra jogando basquete até a escola fechar. Depois chegava em casa e quando dava, assistia NBA, né? Porque não era tão fácil naquela época.
É, a gente vem de uma época em que assistir NBA não tem as facilidades de hoje em dia. Tinha
um canal, era ESPN. É, os dias que ela quiser passar, quantos jogos ela quiser passar, quais ela quiser passar.
Exato.
Não dá pra assistir pela internet, não dá pra assistir em outro canal. Era só isso e acabou.
Quando começou a dar pra assistir pela internet, era muito difícil de fazer. Em geral, eram programas chineses, você conseguia ver as transmissões chinesas de uns times nada a ver.
Com microtelas. Nossa. Você assistindo uma tela assim. Dá um terço do que é um celular de hoje, o tamanho da tela. A gente grudava a cara no computador.
E a qualidade da imagem parecia que todos os jogos foram pintados pelo Monet. Eram quadros impressionistas, é.
Então, mas depois de tantos anos assistindo NBA, acompanhando assim, lendo tudo que era possível e imaginável, e conversando muito, a gente trocava textos, e-mails e mensagens de CQ gigantes, comentando tipo a rodada do dia anterior. Você viu o que aconteceu isso? E mandava uma mensagem gigante. E o outro respondia uma mensagem gigante. Chegou uma hora que a gente falou, por que a gente não mostra essa mensagem pros outros e vê se eles acham legal que nem a gente acha?
É, hoje a gente tem um quadro lá no blog Bola Presa, que é o resumo da rodada. A gente faz em todos os playoffs, a gente comenta todos os jogos, tudo que mais importante aconteceu em cada partida. A gente faz nossa análise tática, a gente conta a narrativa do jogo. E a gente já fazia isso há 20 anos atrás por e-mail.
Com especial atenção quando o outro de nós dois não podia ter, não assistir, assim. Um de nós estava viajando, estava sem TV, sei lá. O outro mandava uma mensagem muito detalhada. Aconteceu isso, depois aquilo, depois
não sei o quê. Era uma responsabilidade.
É. E a gente sempre gostou de escrever também, né?
Acho que
sempre foi uma coisa central nas nossas vidas.
É importante saber isso. Nós somos apaixonados pela escrita. A faculdade que a gente abandonou foi letras.
É, a gente foi enganado. É.
Fomos enganados. Mas a escrita é muito importante pra gente. Então, embora a gente grave podcasts e vídeos e a gente se aventure nessas praias, o Bola Presa começou como lugar em que se escrevia e o texto ainda é uma parte fundamental do que faz o Bola Presa o espaço de basquete que ele é.
É, desde que a gente é adolescente, que a gente se conheceu, a gente... gostava de escrever sobre qualquer coisa. E aí juntou uma coisa com a outra, que é o assunto que a gente mais gostava com a atividade que a gente mais sentia vontade fazendo. Juntamos tudo isso num blog e aí foram já 11 anos escrevendo, cobrindo uma temporada atrás da outra, com altos e baixos no meio do caminho. Nesse tempo todo teve períodos onde a gente saiu de casa, mudou, fez outra faculdade,
conseguiu casou, empregos,
conseguiu empregos diferentes. E às vezes não dava pra conciliar com o blog, então tiveram períodos aí que tinha um post em 3 meses.
É verdade.
E olhe lá. Mas nunca desistimos, porque foi sempre muito legal e porque o público sempre tava lá, incentivando. Tipo, não, vai, continua, não desiste, faz mais um.
É, se você chegou aqui no Podcast Zero, provavelmente foi porque alguém indicou pra você.
É.
Isso já mostra que o Bola Presa, há 11 anos, tem uma série de fãs muito fiéis e muito bacanas, muito simpáticos, que ajudam e apoiam a gente. Mesmo nos momentos mais difíceis, que escrever era um luxo que a gente não tinha como lidar, os nossos fãs estavam ali pedindo e apoiando, e a gente acabou chegando aqui por causa disso, né?
É, e hoje o Bola Presa existe só por causa desses leitores, porque há 3 temporadas a gente tava no limite e falou, ó, quer saber, a gente tá velho demais pra isso, e a gente vai continuar só se a gente conseguir rentabilizar isso de alguma forma. A gente já tinha tentado várias coisas com portais, patrocinadores e tudo que é o mais tradicional de como se bancar um site, nada deu certo.
Não, todo mundo sempre foi muito bacana, todo mundo sempre quis ajudar o Bola Presa.
Na parceria.
É, dinheiro não trabalhamos, né?
E aí a gente falou, ó, vamos criar um sistema de assinaturas, então os leitores que quiserem conteúdo a mais, então, por exemplo, esse podcast está aberto para todo mundo, tem alguns que são só para quem paga. Então a gente criou um sistema de assinaturas e há 3 temporadas existe já, tá crescendo e é o que banca o Bola Presa hoje. É uma comunidade muito ativa, presente, que nos ajuda. Muito obrigado. Espero que... É bem possível que um assinante tenha te indicado até pra escutar isso.
É verdade. Você tá entrando agora no mundo da NBA. Se você se empolgar e você quiser, além dos podcasts e dos textos que você vai encontrar aberto pra todo mundo, se quiser conteúdo extra, é só você entrar lá no apoia.se/bolapresa. Aí você vai ter acesso a toda a experiência Bola Presa, que é, são o conteúdo extra que a gente produz.
É, a gente tenta juntar os dois grupos. Então tem texto aberto pra todo mundo, tem podcast aberto pra todo mundo. Até porque a gente quer que essas pessoas novas que estão começando a acompanhar a NBA tenham um lugar para ler. O ideal no mundo perfeito é que todo o conteúdo fosse aberto. Então a gente não quis abrir mão de ter conteúdo para todos.
Aliás, a gente levou muito mais tempo do que deveria para ter fechado o conteúdo. A gente tinha muito receio de fazer isso, porque a ideia era popularizar mesmo o basquete e a nossa leitura do jogo. Mas chegou uma hora que não era mais viável, né?
Então a gente junta as duas coisas. Então se você chegou agora, gostou, passa aí os próximos meses lendo tudo que a gente tem de aberto, escutando os podcasts semanais. E aí vai que você gosta e assina também.
É verdade, é. É, dê tempo ao tempo, né? É tudo um processo.
Outras coisas importantes do Bola Presa. O nome Bola Presa, ele nasceu porque a gente tava desesperado por um nome que fosse legal.
A gente dá nome pras coisas, dá muito trabalho. É absurdo.
A gente atrasou um pouco o início do Bola Presa porque a gente não sabia que nome dar.
A gente já tinha uma proposta, uma certa maneira que a gente queria fazer o blog. A gente só não fazia a menor ideia de como chamar ele.
É, exatamente isso. E aí a gente queria nome, mas a maioria do que a gente pensava era em inglês. Eu lembro que o nosso favorito era Double Dribble.
É verdade.
Soa legal, é gostoso de ouvir. As iniciais começam com D e D, igual Denis e Danilo.
E pra quem não sabe, Double Dribble é uma das faltas que acontece no basquete.
Hein? É, uma violação, tipo, você tá driblando e você para e dribla de novo. Era divertido.
É.
Mas a gente não queria inglês, a gente pensou, como é que você vai falar? Então eu escrevo no Double Dribble. E o cara não vai saber como digitar isso nem no Google pra procurar.
Pois é.
Então a gente queria um nome em português, porque isso era importante pra gente também, né? Escrever em português. Sugeriram pra gente um tempo, tipo, se vocês escrevessem inglês, o público ia ser muito maior.
É verdade. E na época em que a gente começou a acompanhar a NBA, e que a gente inclusive pensou em escrever sobre, quase todos os textos eram em inglês.
É, tinham poucos. Hoje tem mais sites, blogs e especialmente contas em Twitter e Facebook que falam da NBA em português. Na época tinha bem menos. O principal era o Rodrigo Alves, lá do Rebote. Parou, voltou agora também.
Era um cavaleiro solitário.
É. O Balaciano começou um pouquinho depois, o blog pessoal dele, já escrevia em outros lugares. Então era pouca gente, era bem nichado e a gente queria levar isso. Era uma das coisas que a gente sentia falta, falava, vamos fazer o blog que a gente queria ler. E como escrever é importante pra gente, não só transmitir informações, poder escrever em português, a gente tinha mais possibilidade de fazer um texto bom de verdade, não só transmitir uma ideia vaga.
A gente não queria dar notícia, né? A gente queria realmente escrever sobre, acrescentar alguma coisa, né?
É, e aí é um outro nível de domínio da língua que você precisa ter.
Sem dúvida.
E então, pra isso, a gente precisava de um nome em português, e aí, eventualmente, a gente encontrou Bola Presa, que acho que soma o que a gente quer, né? Que é em português, é de basquete, e é divertido, assim, porque é uma jogada... A Bola Presa é uma jogada onde 2 jogadores... um de cada time, estão brigando pela posse de bola. E os dois têm a posse de bola ao mesmo tempo. Então os dois estão agarrando a bola e puxando uma pra cada lado, que nem crianças de 3 anos.
É meio ridículo assim, né?
Então é ao mesmo tempo a dedicação total de um jogador ao jogo. Você vê que ele tá dando a vida pra aquilo, ele quer a posse de bola, é o auge da competitividade.
E a falta de técnica total, assim. É você dando a raça pra puxar uma bola, né?
É muito competitivo, é muito amor ao jogo, a querer vencer. E ao mesmo tempo você parece uma criança de 3 anos. Então tem o lado Bola Presa, que a gente quer ser muito sério, a gente quer fazer análises profundas e objetivas.
E escrever do jeito que a gente escreve exige uma dedicação e um amor ao basquete e à escrita.
São textos grandes que a gente faz analisando vários aspectos de cada assunto, mas ao mesmo tempo é bem humorado. Exato. Porque a gente não pode se enganar que é um jogo só. Calma lá.
É quem tá puxando a bola na Bola Presa não percebe. Aquilo parece questão de vida ou morte. Quem tá vindo de fora é sempre hilariante. São dois marmanjos puxando uma bola.
É o mais legal quando o juiz apita. Os dois estão puxando. O juiz apita. E tipo, quando apita, o jogo para, né?
É, aí todo mundo tem que se olhar, né?
De um segundo pro outro não faz mais sentido puxar aquela bola com força. Aí você olha pro cara, tipo, ah, tá.
Tá bom, você queria a bola? Pode pegar a bola.
Boa jogada. A jogada Bola Presa é muito divertida e envolve duas pessoas, então, como o blog é uma dupla, não é uma coisa individual, a gente achou que tinha tudo a ver e aí foi aí que deslanchou. Acho que a gente só deu certo porque a gente escolheu o nome certo. Esse é meu palpite.
O nome que mostrava o que a gente queria mesmo. Se a gente tivesse colocado outro nome, a gente ia querer outra coisa. Ia dar errado.
Mas a gente fez isso, criou Bola Presa e foi escrevendo aos poucos, sempre com essa ideia de juntar bom humor, alguma leveza, mas levando o assunto a fundo. A gente não queria só notinhas de 3 parágrafos. Até porque na época isso era muito grande, né? Tipo, as pessoas não querem ler na internet, é tudo rápido. A gente falou, não, eu quero ler e eu acredito que tem a gente que queira também. Então nossos textos são sempre grandes. Eu nunca quero que seja desnecessariamente grande.
Isso, não é grande só por ser grande, só pra provar que a gente pode, né?
É
grande porque a gente realmente usa as linhas que foram necessárias pra mostrar a profundidade daquilo que a gente aborda.
É, tipo, eu quero abordar isso de tal forma e vou precisar de 20 parágrafos pra isso, então que seja 20.
Perfeito.
Então esse é o estilo Bola Presa.
E quando a gente começou a fazer podcasts? Como isso aconteceu?
Ah, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro.
Chegou alguma hora em que
algum momento.
A gente se olhou e falou, acho que tá na hora da gente tentar gravar um podcast. E a gente fez da maneira mais precária possível. A gente colocou um celular em cima da mesa e apertou o botão de gravar.
Os dois primeiros a gente gravou por Skype.
É mesmo?
É mesmo.
Oi, eu sou o Danilo e minha memória é muito ruim.
É, eu já contei, já relembrei isso pro Danilo várias vezes e ele sempre esquece.
Nossa, eu não lembro mesmo.
E a gente gravou os mesmos por Skype, mas era tipo, a gente gravava um, passava 2 meses, gravava outro.
Depois a gente passou pro celular na mesa.
E depois pro celular na mesa. Aí a gente começou com mais regularidade. Começou a ser toda semana.
É, e agora com as assinaturas, com os nossos leitores e ouvintes ajudando a gente a profissionalizar o Bola Presa, agora a gente consegue. A gente tem um estúdio bonitinho, um microfone de qualidade.
Microfones novos, grava com uma mesa de som bonitinha. Então costuma. Temos o editor, o Brunão. Então costuma dar tudo certo agora. Costuma. Às vezes o som.
Tem seus percalços,
Mas aí virou uma. Hoje a gente tem, acho que mais gente. Acompanhando a gente pelo podcast do que por texto.
É verdade.
Tem a ver com o fato dos textos serem muito grandes e do podcast estar crescendo em popularidade como meio. Mas é engraçado, porque eu me vejo como um blog que tem podcast, mas pra muita gente a gente é um podcast, ponto.
É fato. Mas eu sinto que o pessoal mais old school, assim, quem tá acompanhando Bola Presa há muito tempo, faz muita questão dos textos, né?
É. Tipo,
os textos acabam sendo um diferencial.
É, eu me senti muito esquisito se não escrevesse mais também.
Eu me considero um escritor, na verdade. Eu fico sempre constrangido de ter um microfone na cara. E olha que eu não gravo só esse podcast.
Gravo muitos podcasts e dois deles já passou da edição 100.
E eu nunca tô muito confortável.
É, mas é isso, a gente é um blog com um podcast, mesmo que o podcast agora seja mais popular.
Boa.
Mais coisa, você, Danilo. 30 segundos. Quem é você?
Eu sou o Danilo, sou torcedor do Houston Rockets. Sou professor de filosofia. Eu me formei em filosofia depois de abandonar aquela faculdade de letras. Que foi um erro para nós dois. Fizemos juntos letras e abandonamos juntos. Agora me dedico ao Bola Presa. Gravo outros podcasts. Eu tenho o Poco Pixel, que é um podcast sobre videogame antigo. Gosto muito de videogame, gosto de estudar história dos videogames. E tem um outro podcast que é o Tabulices, que é sobre jogos de tabuleiro. Então dá pra ter uma ideia de que eu gosto de jogos em qualquer forma que eles venham.
Seja jogando uma bola num buraco laranja, seja apertando botões, ou seja mexendo de papel, pecinhas de madeira.
Pecinhas de madeira num tabuleiro de papelão. É. Eu gosto de jogos, gosto de estudar jogos, de como eles funcionam, como eles acontecem. E acho que é por isso que eu sou tão apaixonado pela NBA, assim. Porque na minha opinião é o melhor campeonato de esportes do planeta.
É, sem dúvida. Não vai ser nosso podcast que alguém vai falar o contrário.
Exatamente. E você?
Eu sou o Denis, jornalista e blogueiro agora.
Muito engraçado a gente falar que a gente é blogueiro em voz alta, não é?
E podcaster.
Podcaster e blogueiro. Eu fico sempre com receio, assim, quando você conhece pessoas novas e elas querem saber qual é a sua profissão.
É.
E aí fala, ah, podcaster?
É, se alguém me fala que é blogueiro, eu penso que a pessoa é uma blogueira.
Ou seja,
que pode ser um homem.
Mas é uma blogueira.
Moda e maquiagem. É, exatamente. É a minha associação. Então eu sou o Denis, eu sou jornalista e blogueira. Eu também gosto muito de jogos, gosto de videogame, gosto de jogo tabuleiro por sua causa, mas não me dedico tanto assim. E acho que minha parte no jornalismo foi muito por contar historinhas e por me interessar pelas historinhas. O esporte em geral, mas como a NBA é o que eu mais gosto, onde eu me foco, é o paraíso das historinhas.
É verdade.
Todo jogo é uma história diferente, toda temporada é uma história diferente. Você pode contar o que aconteceu num jogo de várias maneiras. Às vezes até a gente força um pouco a barra. Nós, tipo, pessoas que acompanham o esporte, a gente acha vilão no meio da história, mocinho, a gente começa a torcer muito pra alguém, começa a torcer contra alguém. Às vezes é a mesma pessoa. Quem nesses últimos 15, 20 anos não torceu contra o LeBron várias vezes e a favor dele desesperadamente em outras?
Tem razão.
Nossa, eu, pra mim, depende do ano. A coisa que eu mais quero é que o LeBron seja campeão, ou a coisa que eu mais quero é que ele perca do jeito mais dramático possível.
Às vezes no mesmo ano.
Né? Às vezes no mesmo ano, dependendo da série de playoff que ele esteja jogando.
Você tem razão.
Porque cada uma tem uma história diferente com personagens e acho que a coisa mais legal de falar de esporte é isso. São histórias bem condensadas que você pode contar de um jeito muito legal, que às vezes a realidade não te oferece.
Acho que nunca oferece.
É.
Acho que uma das frases suas que eu mais gosto é que todo esporte é interessante se você conhecer a historinha.
Exatamente, eu acho.
E acho que essa é a graça. Você não precisa entender como funciona de fato o esgrima. Mas se alguém te contar a história, olha, esse cara aqui treinou por tantos anos, ele tem um estilo específico, esse é o rival dele, eles se enfrentaram outras três vezes.
Se você já começa com esse campeonato que eles estão disputando agora, é o mais importante. Isso. Você já fala, opa. Aí você já começa a olhar os atletas de outro jeito. Tipo, ele parece meio nervoso mesmo. Ele parece um pouco tenso. Porque agora você sabe que é o campeonato mais importante. Não é essa, sei lá, a disputa semanal que eles jogam sempre. Tipo, é uma final ou é o Paulistão?
E a gente acaba torcendo pra pessoa por causa dessa história. Caramba, ele tá tenso, coitado, ele parece que tá numa situação mais frágil. Nossa, seria legal se ele se superasse.
Muitas vezes a gente começa do mais básico, que é torcer pro mais fraco.
Exato. Acho que uma coisa importante é que você que tá chegando agora não precisa escolher um time baseado na sua localização geográfica. Porque eu assumo que você não nasceu numa cidade que tem um time da NBA.
Você nasceu em Chicago, aí você deve torcer pro Bulls, eu recomendo.
É uma obrigação geográfica. É. Mas se você nasceu no Brasil ou em qualquer outro lugar que não seja uma cidade dos Estados Unidos com um time da NBA, você pode torcer pra qualquer equipe.
É.
E acho que o que acaba trazendo a gente pra essas equipes e o que faz a gente escolher esses times é a história que tá acontecendo. E aliás, nem é a história de todos os tempos da
franquia. Não é a história do tipo, eu torço pro Lakers porque em 1947... Não, não era nascido.
Exatamente.
Quando eu comecei a assistir NBA, passava muitos jogos do Lakers porque era um time de destaque, então eu tinha acesso ao Lakers. Era muito difícil torcer pra um time que eu não podia ver. E aí tinha jogadores que me faziam gostar daquilo, eu comecei a pegar os jogadores e aos poucos você vai se apegando ao resto. É bem aos poucos e bem... espontâneo, assim. Você vai... quando você menos percebe, você tá torcendo pra aquele time.
Você vai se afeiçoando por algumas histórias. E quando você se afeiçoa, você quer acompanhar essas histórias mais de perto. E quanto mais de perto você tá, mais você conhece a história, então mais fácil é você entender a história desse time no futuro.
É.
Eu comecei a acompanhar o Rockets nos anos 90... por motivo nenhum. Era uma história interessante que, literalmente, eu li no jornal. Eu peguei um jornal e li sobre aquela
de
história.
Papel?
De papel? De papel. Aquele que manchava os dedos.
Nossa.
10 anos depois, estavam acontecendo coisas com o Rockets que eu só conseguia entender o valor e por que era interessante, porque eu conhecia a história anterior. Eu tinha acompanhado o trajeto do time até ali. Então eu sabia o impacto que era poder ter um jogador novo, importante, estrangeiro. Então a gente vai se afeiçoando a uma história e ela liga a gente aos times.
É.
Então, vocês vão encontrar um monte de torcedores muito chatos que vão criticar vocês por escolher equipes sendo que é modinha. Esse time tá na moda e você vai torcer pra ele? Então, os times entram na moda porque as histórias deles são interessantes, então elas deveriam atrair a gente mesmo.
É porque você, em sã consciência, iria começar a acompanhar um esporte novo, um campeonato novo, e falar, não, eu vou torcer pra esse aqui que não é nada interessante, que não me oferece nada, nenhuma emoção, nenhum prazer, só pra não ser modinha.
Pois é.
Né? Aí é o cúmulo do hipsterismo
É um hipsterismo sadomasoquista ainda. É. E se você quiser mudar de time em algum momento, ou não ter nenhum time, tudo bem. O que importa é que você esteja confortável, que você se afeiçoe por essas histórias. Porque é isso que torna a NBA interessante.
É. E a gente no Bola Presa tenta trazer os dois lados que eu falo, que é a historinha, que é o que eu acho que deixa o esporte interessante. É o que faz não ser um jogo vazio, assim. Imagina que a gente pega um jogo qualquer aqui desses de tabuleiro que você tem, joga na mesa, disputa uma partida e acabou.
Ou então bota dois robôs pra jogar.
E não cria nenhum envolvimento com aquilo. Tipo, o jogo acabou e acabou.
É uma bobagem.
Esse ganhou, esse perdeu. O interessante tá na história em volta. Então a gente tenta trazer isso. E a gente tenta trazer também algum aprofundamento técnico-tático.
É pra olhar o jogo em si.
Que é o próximo passo. É difícil você se apegar a isso no começo, porque você tá se acostumando a ver o que acontece em quadra. Mas depois de alguns anos que você tá assistindo esporte, cria uma nova camada de história. Que é tipo, que decisões táticas esse time tá tomando? O que esse jogador fez pra superar essa dificuldade? Então a gente tenta trazer, às vezes, esses detalhes técnicos e táticos, porque no fundo eles são uma camada mais profunda de história.
Perfeito.
Que também deixa o jogo mais interessante.
Acho que esses são os dois pilares do Bola Presa, né? E eu acho que são duas coisas que, de fato, você precisa de ajuda pra entender. Quando você entra no basquete pela primeira vez, ou em qualquer esporte, você não sabe quais são as histórias interessantes. Alguém precisa te contar, de fato, quais elas são. Porque é uma história de longuíssima duração. O basquete tá acontecendo aí há muitas e muitas décadas. Então alguém precisa te ajudar. Olha, nesse momento, o basquete tem isso, tem essas forças, esses são os favoritos, esses são os azarões. Esse jogador é amado, esse jogador é odiado. Alguém precisa te mostrar isso.
O que esse cara tá fazendo é especial porque X...
Exatamente. E aí depois disso, alguém também precisa te apontar o que dá pra analisar do jogo em si. Porque é uma coisa que a gente não imagina quando a gente chega no esporte. Ser apresentado a estatísticas e ver que dá pra medir algumas coisas. E isso leva você a entender o jogo de uma outra maneira. Então a gente tá aqui pra tentar ajudar as pessoas a aproveitarem o melhor dessas duas frentes.
Isso.
Da narrativa e da parte tática, técnica do jogo.
Bom, acho que é isso que a gente faz, e necessariamente com bom humor, que é diferente de fazer piada. A gente não faz stand-up, só tenta fazer com alguma leveza.
Tem por aí piada de NBA, que é válido, mas não é o que a gente faz aqui.
Bom, é isso, tem mais coisa pra falar da gente? Já falou muito da gente, eu não tô acostumado.
Acho que é isso, São muitos e muitos anos. Se você quer conhecer mais o Bola Presa em particular... você pode ir lá no bolapresa.com.br. A gente tem retrospectivas dos nossos textos mais importantes durante mais de uma década de existência. Você pode procurar o podcast número 100, que é um podcast que a gente celebra, o nosso centésimo podcast.
Fez uma
podcast.
Compilação de tudo que de divertido que aconteceu nas primeiras 100 edições.
E recebe um monte de celebridades, de pessoas... que cobrem o basquete, que participaram com a gente dessa jornada. É só fuçar lá no blog, você vai encontrar muito mais momentos do Bola Presa pra conhecer.
Boa. Então vamos falar da NBA em si? Explicar pra quem está chegando agora?
Vamos lá. O que é a NBA?
É o campeonato de basquete dos Estados Unidos da América e um time do Canadá. Que tá lá de intruso.
É sempre engraçado isso. É os Estados Unidos, um time canadense.
Eram dois. Tem um time em Toronto hoje, o Toronto Raptors. E tinha um time em Vancouver, mas ele não deu certo. A cidade não abraçou a ideia. Ele foi embora pra Memphis.
Eles não conseguiram entender porque basquete eles... não era jogado em cima do gelo.
Por que não é hóquei? Por que não tem um urso, cara? Essas coisas canadenses. Pô, mas a NBA, campeonato de basquete, é o melhor do mundo? Sim. Disparado? Muito disparado. Tem jogadores fora da NBA que poderiam estar na NBA? Sim.
Definitivamente, é.
É, mas os melhores estão na NBA, sem dúvida. Isso você não precisa ter dúvida alguma. Se você quer juntar os 50 melhores jogadores de basquete do mundo, eles estão na NBA.
Você vai encontrar...
raríssimas exceções aqui a colar.
Raríssimas exceções. Você vai encontrar alguns casos de jogadores muito bons na Europa, que não estão na NBA, por alguns motivos que tendem a ser sempre os mesmos. Ou é novo demais, ou ele teria um papel... diminuído na NBA e prefere ter um papel de protagonismo na Europa, ou ele simplesmente não está interessado em fazer a transição.
O que é bem raro.
Muito raro de acontecer.
Então nessa temporada, a gente está gravando aqui em 2018, em 2018 e 2019 vai estrear um menino esloveno chamado Luka Doncic. Ele poderia ser considerado, se não um dos melhores, mas provavelmente vai ser um dos melhores jogadores de basquete. E ele estava na Europa porque ele era muito novo. Esse é um exemplo Agora, no passado recente, a gente teve, no meio da década passada, por exemplo, o Juan Carlos Navarro, que acabou de se aposentar, que era um jogador espanhol muito, muito bom. Ele jogou um ano na NBA e, segundo ele, ele conseguiu provar pra ele mesmo que ele poderia jogar lá.
Porém...
Mas ele preferiu voltar.
Ele não teve prazer, ele não tava na zona de conforto dele, ele não tinha o mesmo papel que ele podia exercer na Europa.
É, ele preferia morar no país dele e ser, por exemplo, o melhor jogador, o principal estrela do Barcelona, do que ser, sei lá, quarto principal jogador do Memphis Grizzlies, onde ele jogava. Foi uma escolha dele, mas é raro. Porque a NBA paga mais, a NBA é o campeonato de destaque. Então, se você gosta de basquete, quer acompanhar um campeonato, obviamente, NBA. Tem gente boa fora. E se você pega um jogador que tá no banco de um time da NBA e um cara bom na Europa, você pode trocar um pelo outro? Pode. Não vai ser tão gritante assim. Mas os principais estão na NBA.
É, a NBA não só é o maior mercado disparado, então tem muito mais dinheiro, mas também existe uma questão cultural. Todos os olhos, todos os holofotes estão na NBA.
E a história é muito rica e é muito difícil ter um jogador de qualquer lugar do mundo que não tenha sonhado em jogar lá. Né?
Exato, e passa em todos os países do mundo, então os chineses são completamente malucos, ensandecidos pela NBA. Tá todo mundo olhando, é o lugar em que você quer estar.
É assustador como os jogadores da NBA são celebridades globais.
É.
Todo ano os jogadores nas férias viajam pra China, pro Japão, pras Filipinas. É um dos países mais apaixonados por NBA. É disparadíssimo. Muito
engraçado. A NBA se preocupa com isso, né? Eles têm vários programas em que os jogadores nas férias passeiam por aí pra...
Eles fazem clínicas no mundo inteiro. Todo ano, já faz uns 4, 5 anos, eles fazem um jogo na África do Sul. Eles juntam vários jogadores de origem africana ou nascidos na África mesmo. Ou que tem pais que nasceram lá. E formam um time da África contra o time do resto do mundo. Eles se enfrentam na África do Sul.
No Brasil tem
divisão. E aí eles fazem clínicas em vários países da África. Que já revelaram jogadores que estão na NBA hoje.
Legal.
E fazem isso em vários cantinhos do mundo. Tem no Brasil vários eventos. Existe um escritório da NBA no Brasil hoje. Tem essa preocupação de ser uma liga global, mas que acontece nos Estados Unidos.
Isso.
E em uma cidade do Canadá.
É, não foi sempre assim, mas a NBA globalizou demais de quase duas décadas pra cá.
Nesse século, assim, 2000 pra cá.
É. Né? Na última década foi um processo massivo e é uma globalização não só dos jogadores do mundo inteiro estarem jogando na NBA, mas também da NBA ser acessível a todos os países. Então é fácil assistir os jogos, você encontra pela internet maneiras de assistir. É, tem sempre essa troca, os jogadores são enviados para outros países para servir como embaixadores. Não é uma liga que, apesar de estar nos Estados Unidos, está fechada aos Estados Unidos. Muito pelo contrário.
É. E aconteceu ao mesmo tempo, né? Eles começaram a expandir a NBA como mercado mesmo. Então, tipo, ter lojas, produtos, acesso aos jogos em vários lugares. Ao mesmo tempo que teve um boom de jogadores estrangeiros na NBA. O que ajuda, né? Quando o Nenê foi pra NBA em 2002, a gente tava louco pra ver o Nenê jogar. Ajudou o público brasileiro a se interessar. Depois que você chega... Você começa a gostar de vários outros jogadores. Você até esquece quem é de cada país. Mas como pontapé inicial é bem legal. E hoje tem jogadores de 50 países lá.
A gente sempre acha legal ter jogadores brasileiros na NBA. Inclusive, essa é uma das ferramentas para trazer novos fãs pro esporte. Então muita gente chega perguntando já. As primeiras perguntas que a gente mandam pra gente aqui no Bola Presa. Quem são os brasileiros nessa temporada?
Eles têm destaque, eles são bons.
Eles são bons, eles são importantes. Quase nunca são muito relevantes, mas acho que é um primeiro contato interessante, né? Eu não sei quem olhar, tem 1 milhão de jogadores na NBA. Olha pro brasileiro, porque eu tenho algum grau de afinidade com ele, afinidade geográfica, mas enfim, é uma afinidade. E a partir disso você conhece os outros jogadores.
Sim.
Então a China inteira queria assistir um único jogador, que era o Yao Ming, no começo dos anos 2000. E a partir disso, eles se apaixonaram por todos os outros times, outros jogadores.
É, hoje não tem nenhum jogador chinês na NBA, e a China é um mercado gigantesco, tem audiência gigante, tem eventos que a NBA vai organizar jogos lá. É um dos principais públicos da NBA, e o Yao Ming já parou de jogar há quase 10 anos.
Pois é. Então, a gente chega pelos brasileiros, os brasileiros ajudam nesse processo de entrada, mas rapidinho você esquece de que país eles são, porque o que importa, de fato, é a NBA. E a NBA se vende, assim, como um campeonato global que aceita jogadores de todos os lugares.
É. E o que eles têm feito nos últimos anos também é organizar jogos fora dos Estados Unidos. Então, tem um jogo da temporada aqui em Londres, tem um ou dois que eles fazem na Cidade do México. Eles têm feito isso também como um afago no resto do mundo.
No Brasil acontecem amistosos. mas no México e em Londres são
jogos oficiais.
Jogos oficiais.
No Brasil já tiveram 3 amistosos, esse ano não vai ter, mas o Flamengo vai jogar contra o Orlando Magic lá em Orlando. E o Orlando é bem ruim.
Em 2018,
era. Em 2018 que a gente tá gravando, pelo menos.
É, você que tá ouvindo.
Sem perspectiva
a gente,
de ficar muito bom no futuro próximo também.
Não, você que tá ouvindo no futuro, tenha caridade com a gente, porque a gente vai cometer algumas gafes que não fazem sentido pra você aí. Mas o Magic ainda é ruim, com certeza.
É, sem dúvida. Esse eu aposto, ó, com gosto. Bom, o Magic é um dos 30 times da NBA. Isso é importante. São 30 equipes. Elas são divididas em duas conferências. Então tem a Conferência Leste e Oeste, que são definidas geograficamente mesmo. Tem algumas mini aberrações? Tem. Tipo, Memphis fica na Conferência Oeste, mesmo que no mapa apareça mais leste. Mas é porque...
Tem que dividir em 15.
Tem que dividir em algum lugar pra ficar 15-15.
Exato.
Desses 15 passam para os playoffs, que é o mata-mata, 8 de cada lado. O que é engraçado, porque é difícil ir pros playoffs, é uma briga. Todo ano tem time ralando, tem time que não vai pros playoffs há 10 anos. Mas se você pensa bem... São 30 times e 16 vão pros playoffs.
Tem mais time que vai
pros
playoffs.
Tem mais time do que não vai.
Então tem que dizer que é mais difícil não ir
do que... É mais difícil não ir. Então se você não vai há 12 anos, tipo Sacramento Kings, você é um vencedor.
Você fez a coisa mais difícil
possível. Você fez a coisa mais difícil.
Mas cada time joga 82 partidas numa temporada.
Você ouviu certo.
82 vezes. Então são muitos e muitos jogos. E aí quando acaba os 82 jogos, a gente vê quem foram os 8 melhores de cada conferência e aí eles vão pro mata-mata. Então todos os times jogam entre si. Os times do Oeste enfrentam os times do Leste tranquilamente nessas 82 partidas, apenas menos vezes.
É, eles se enfrentam, mas contam, mas eles estão classificados em locais diferentes. Então eles estão se enfrentando na quadra, mas não na tabela de classificação.
Isso. Então eles jogam uns com os outros, mas o que eles querem de fato é ser um dos 8 melhores da sua conferência.
É. E a regra é bem confusa, então eu vou explicar rapidinho se você não entender, paciência. Tipo, você não vai perder muito por isso. Mas, por exemplo, um time do Oeste, ele enfrenta um time do Leste 2 vezes por ano. Então, como tem 15 no Leste, desses 82 jogos que o time do Oeste joga, 30 são contra times do Leste e os outros 52 contra times do Oeste. E se você fizer a conta, você percebe que não é um número certinho. É porque dentro do Oeste tem times que ele enfrenta 4 vezes no ano e outros que ele enfrenta 3 vezes. E aí explicar por que alguns é 4 e outros é 3...
É meio complicado,
deixa pra lá, senão vai ficar muito chato.
Mas existe uma questão geográfica, inclusive a divisão leste-oeste é pra que os times não tenham que viajar tanto pra se enfrentar.
Sim.
Então você enfrenta mais vezes os times estão mais perto de você, menos vezes os times estão longe, mas todo mundo se enfrenta de toda maneira durante uma temporada. E aí nos playoffs, no mata-mata, que são as finais, aí só a Conferência Leste enfrenta os times da Conferência Leste e a Oeste enfrenta a Oeste.
É, a final da NBA é sempre o campeão do Oeste contra o campeão do Leste.
Isso, eles só se enfrentam em
dois campeonatos diferentes com uma Supercopa no final.
E aí, esses playoffs, que são as finais, a gente tem o primeiro colocado, o cara que mais venceu numa conferência, enfrentando o 8º colocado.
Isso.
E aí o segundo enfrenta o 7º, o 3º enfrenta o 6º, o 4º enfrenta o 5º, é isso?
Isso, exatamente. Em questão de datas, a NBA começa no meio de outubro, geralmente lá pelo dia 15 de outubro, e aí a temporada regular, que é como a gente chama esse período
de 82 jogos,
acontece até abril, até o meio de abril. E aí de abril até o meio de junho acontecem os playoffs, que é quando que é o que interessa.
E aí de junho até outubro são as férias.
Isso.
É o que a gente chama de off-season, que é o momento que estamos gravando esse podcast, porque nada acontece.
O finzinho de junho ainda é um pouquinho mais emocionante, porque é quando acontece o draft. O draft é quando os times escolhem novos jogadores. Então tem jogadores que estão no basquete universitário, que é muito grande nos Estados Unidos, e eles decidem que querem virar profissionais, então eles fazem inscrição no draft.
Isso é uma coisa importante. Como é que eu faço pra ir jogar na NBA, se você tá interessado? Não importa em que lugar do mundo você esteja, quando você é maior de 18 anos, você tem que colocar o seu nome numa listona que a gente chama de draft.
Isso. Recrutamento.
Isso.
Traduzindo. E é um processo onde os times escolhem seus novos jogadores. E só que tem uma ordem, né? Tipo, quem vai escolher primeiro o melhor jogador? E essa ordem é definida baseada na classificação do ano anterior, sempre favorecendo os piores times.
Perfeito.
Então o que a NBA busca é algum equilíbrio. Então, tipo, você foi o pior da temporada passada, então você vai ter mais chance de ter a primeira escolha e aí ser o primeiro a escolher entre esse grupo de jovens que tá entrando na NBA.
Existe um sorteio pra ver quem é que vai escolher primeiro, mas o time que tiver ido pior na temporada tem mais papeizinhos nesse sorteio.
É um sorteio só pra não ser muito óbvio e virar uma briga pelo último lugar.
Isso, pra vários times vendo quem é que perde mais, né?
É, porque até já acontece isso, tem times que perdem de propósito porque eles se veem sem chance de ir para os playoffs e querem conseguir uma boa posição no draft. Então isso já existe, se não tivesse o sorteio, poderia existir ainda mais. Então tem um sorteio, e aí o pior time tem mais chances de ganhar o sorteio, ficar com a primeira posição, e aí poder ser o primeiro time a selecionar entre esse grupo de jovens que está entrando na NBA. E muitas vezes é uma coisa que muda a história da liga, assim, porque o jovem jogador pode ser o próximo grande jogador que muda a história do jogo.
E ele não escolhe pra onde ele quer, ele simplesmente coloca o nome dele nessa lista, e aí o pior time, o time que ganhar o sorteio, vai escolher ele, e ele é obrigado a jogar lá pelos próximos 4 anos.
Isso. Então esse draft acontece logo que acaba a temporada, e aí esses jogadores são selecionados, e na próxima eles já estão nesse novo time.
Todos os times escolhem jogadores novos, então a gente garante que novatos estão entrando na liga todos os anos para todas as equipes, mas os times que vão para os playoffs não participam do sorteio. Eles simplesmente vão escolher os jogadores ali na ordem que eles terminaram.
A partir da posição 14, 15...
Mas eles, tudo bem, porque eles estão lá preocupados em ver se eles ganham um título. Os times que não vão para os playoffs, pelo menos participam do sorteio para ver se eles podem conseguir a primeira escolha, com o pior tendo mais chance do que os outros.
Isso. Espero que tenha feito sentido.
Acho
porque
que
o draft é uma coisa meio confusa, porque não existe... Existem outros esportes americanos, mas não tanto em outros esportes no resto do mundo.
Pois é.
Não tem categorias de base, você não forma um jogador desde pequenininho, que nem no futebol, não tendo basquete daqui. Mas é uma das coisas mais interessantes da NBA, porque você tem até... Fica até mais organizado. Então, tipo, é a classe de novatos de 2018. São todos os caras que foram draftados nessa temporada. Aliás, é uma palavra que você vai ouvir bastante, draftado.
Draftados, é. Os jogadores, eles saem do ensino médio, mas eles não podem colocar o nome deles direto nesse draft.
Isso.
Eles são, por enquanto, enquanto gravamos aqui...
A regra pode mudar no futuro próximo. Mas...
Eles são obrigados a jogar no basquete universitário, pelo menos por um ano, ou então no basquete internacional. Eles têm que ter uma experiência fora da escola, e aí eles podem colocar o nome nessa lista. E aí, a partir disso, os times podem escolher. Se nenhum time escolheu você, teu nome sobrou lá na lista, aí sim você pode conversar com os times e ver se alguém contrata você.
É, você vira o que eles chamam de free agent, que é um jogador livre.
Que pode assinar com quem
quiser. É um jogador livre, ele pode assinar com quem ele quiser. É o que acontece, por exemplo, com os jogadores que acabam o contrato. Então você é um jogador da NBA já consagrado, você tem seu contrato aí de, sei lá, 3 temporadas, acabar essas 3 temporadas, você vira um free agent. Então você está livre para assinar com outro time.
E aí você deve estar pensando, por que esse monte de regra, de draft, ficar escolhendo os caras novos numa ordem? É porque a NBA funciona no sistema de franquias.
Isso.
Isso significa que cada um dos 30 times é dono de um 30-avos da NBA. A NBA é uma grande empresa dividida em 30 equipes. Então todos os times são donos desse campeonato. Então eles precisam criar as melhores condições para que todos possam vencer.
É, a NBA tem um grande representante, que a gente chama de comissário, que é o Adam Silver hoje, ele há algum tempo.
E pode ficar até o fim da vida, se ele quiser.
É, mas ele não é dono da porra toda. Ele tá lá representando os verdadeiros donos, que são as franquias. Então cada franquia tem um dono, tem um bilionário lá que pagou o dinheiro do bolso para comprar um time da NBA.
É o equivalente a ter comprado um McDonald's.
É, mas pensa que só podem existir 30 McDonald's no mundo.
Ou seja, caro.
Se você quiser abrir um novo McDonald's, você vai ter que comprar de alguém que já tem.
Quanto custa uma franquia da NBA?
Ó, as últimas estão sendo vendidas nas casas dos bilhões. Então...
Acho que meu porquinho não vai dar, né?
A gente aqui no Bola Presa discute já há algum tempo no podcast que nosso sonho é comprar um Milwaukee Bucks.
É, porque na época, quando a gente começou a discutir isso, o Bucks era o mais baratinho.
Então, esse é o ponto. Não é que a gente tem um apego à cidade de Milwaukee. Até posso ter se a gente comprar.
A gente aprende
até. Mas é porque...
Eu aprendo a te amar, Milwaukee.
Todo ano a revista Forbes lança uma lista com o valor de mercado de todas as franquias da NBA. E o Bucks geralmente é a mais barata.
Então queremos comprar o Bucks.
A gente quer comprar o Bucks porque a gente tá economizando, assim.
Estamos economizando. Quando a gente conseguir 1,5 bilhão, a gente compra.
Então, aí o valor da franquia, sei lá, do Bucks é tipo, sei lá, 800 milhões. Mas pra convencer o cara que você quer... Por que o cara vai abrir mão do Bucks? Se ele tá lá se divertindo.
É, até porque a maior parte dessas franquias é diversão de milionário aposentado,
os caras não precisam de dinheiro, esse é o ponto. Então se você quer comprar uma,
Tem fila
de espera. O cara não vai pagar só o valor dele. Tipo, não, se for pra vender, eu quero vender pelo dobro do valor.
É isso. Aí você fica na fila esperando pra ver se algum maluco cansa de ter uma franquia da NBA, como se isso fosse cansável, e resolve vender. Recentemente, o dono do Rockets cansou e botou a venda.
É, ele era dono do time já há mais de 20 anos.
É, de um dia pro outro, né?
E tanto que apareceu um monte de gente querendo comprar, ele vendeu pra um cara que já era amigo dele.
Ou seja,
o clubinho de bilionários que eles frequentavam. Ah, compra você, hein?
Fumavam um charuto juntos.
Eu deposito na sua conta e já resolve isso.
Que fácil. Mas é isso, a NBA é uma liga que os times são donos e aí eles escolhem um comissário que administra pra eles.
Isso. Aí a parte administrativa da NBA funciona assim. E é meio comunista, no sentido de que todos dividem lucros e tem equipes que ganham mais dinheiro que as outras, mas uma parte desse dinheiro vai para as que estão tendo prejuízo. Então funciona mesmo como uma entidade só, dividida em 30 pedacinhos.
É, todos os times têm a obrigação de depositar uma quantidade dos seus lucros num potão gigante. E aí times que são de mercados pequenininhos, de cidades pequenas, com poucos torcedores, depositam pouco. E times que são gigantescos, tipo o Lakers ou o Knicks, porque estão em Los Angeles e em Nova York, respectivamente, eles depositam fortunas absurdas nesse potão. E aí quando acaba a temporada, esse potão é distribuído em partes iguais.
É, tipo, os times eles fazem negociações individuais. Então, por exemplo, o acordo deles com a TV local para transmitir os jogos que não são em rede nacional, lá, ESPN e tudo. Eles têm o acordo deles com a TV local e o dinheiro vai para eles. Ou desde a temporada passada que tem anúncio, tem patrocinador na camiseta. Né? Pequenininho no ombro tem um patrocinador. É o time que negocia e recebe o dinheiro. E os produtos que eles vendem nas lojinhas no ginásio. É dinheiro do time. Mas uma boa parte desses lucros eles têm que distribuir pro potão.
Isso. E aí o potão vai em partes iguais para todos os times envolvidos. Porque no fundo o que acontece é que você não quer que um time vá à falência enquanto você fica rico, porque ele é parte do que faz a NBA funcionar.
Uhum.
Então todos os times se respeitam e se ajudam mutuamente, porque o que importa não é a saúde de cada time.
É a saúde da liga
como um todo. É a saúde da liga. A liga é uma marca mundial. Então o importante é que ela funcione.
É.
Então você não quer que um time seja muito ruim pra sempre. Se o time for muito ruim, ele tem mais chances de conseguir a próxima mega estrela no draft.
É, por isso que eles favorecem os times que estão fracos, porque a ideia é dar chance pra quem tá mal, não é ter sempre o mesmo time no topo pra sempre, enquanto o outro... Isso pode acontecer, mas aí é por incompetência.
Isso pode ser só ruim, é.
Você pode ser burro, pode, né? Ser errar várias vezes em contratações, em negociações, troca, draft, fazer várias coisas erradas, e aí você é ruim por muito tempo. Acontece, mas as regras estão te dando chance sempre.
É, e além do draft, existe uma outra regra fundamental para manter a liga equalitária, que é o teto salarial.
Isso é muito importante.
Você vai ouvir isso o tempo inteiro, porque é uma das coisas mais importantes para entender a NBA.
Porque tem times, que nem a gente falou, eles dividem lucros, dividem, mas tem times que têm mais dinheiro que outros, e tem time que tem o dinheiro dos donos. O dono pode injetar o dinheiro dele quando ele quiser. Tipo, eu quero reformar o vestiário. Paga, pronto, você não precisa... Só que aí o NBA não quer que esse dinheiro seja determinante para um time ser melhor que o outro.
Você pode ter um ginásio bonito, um vestiário bacana, mas isso não influencia nas suas vitórias, né?
É, então, por exemplo, esportes que não têm teto salarial, como o nosso futebol aqui ou o beisebol nos Estados Unidos. Você vai ver a folha salarial de cada time, e aí a do melhor time eles pagam por jogadores todo mês 30 vezes mais do que o outro timezinho.
É um time que for muito rico, simplesmente compra os melhores jogadores.
É, então, pode ter zebra? Pode, porque é esporte. Mas o sistema não tá funcionando pra isso.
Exato.
E, eventualmente, a longo prazo, os times que podem gastar mais vão ganhar mais, porque eles pagam os melhores jogadores.
Exato.
A NBA quer evitar isso. Então, por esse princípio de todos têm chances iguais, eles criaram o sistema de teto salarial. Então, você só pode gastar até tal ponto... Varia de ano para ano. Hoje, em 2018, tá um pouco acima de 100 milhões de dólares por temporada.
Em salários.
Em salários. E é isso que você pode gastar em salários por ano. Então, se você já gasta cento e pouco e aparece um jogador lá que acabou o contrato dele e você quer pagar, você quer contratar, não rola.
É, existem muitas e muitas regras de quanto um jogador pode receber como salário máximo, como salário mínimo. Como é que um time pode fazer para estourar esse limite, para renovar um jogador, para não perder ele por nada. Um monte de regras que você não precisa pensar agora. O que você precisa saber é os times não podem gastar o quanto eles querem.
É, exatamente. Esse é o mais importante, porque você vai se pegar apegado a uma equipe e falar, eu queria que meu time tivesse aquele jogador, por que não contrata? Por que não paga mais e pronto? E muitas vezes a resposta é porque não dá.
Não dá, não tem espaço salarial.
Eles já gastaram com outros jogadores e não têm o privilégio de fazer isso.
E tem donos que são milionários, não, bilionários, né? E gastam dinheiro com as coisas mais absurdas relacionadas às suas equipes. Dono que fica tomando multa o tempo inteiro porque fala merda e paga a multa do bolso e não se importa.
Critica árbitro e
critica árbitro e sabe que vai ser multado e paga mesmo assim. Eles não podem contratar o melhor jogador da liga se não tiver espaço no teto salarial ali da equipe.
É, e outra coisa que iguala tudo é que existem salários mínimos e máximos. Então, por exemplo, LeBron James, que é para muita gente o melhor jogador da atualidade e para outros o melhor de todos os tempos.
Isso.
Aí fica a critério. É, o contrato dele com o Cleveland Cavaliers acabou nessa última temporada. Então ele estava livre para assinar com qualquer time. Mas aí tinha duas coisas que impediam ele, ou que restringiam o movimento dele. Ele não podia ir para qualquer lugar. Ele podia ir para os times que tivessem espaço nesse teto salarial.
Isso, para poder pagar um
salário para ele. Para poder pagar ele, para pagar um bom salário para ele. E outra é que existe um salário máximo que ele pode receber. Então vamos supor que você não tem ninguém no seu elenco. Você mandou todo mundo embora, acabou o contrato de todo mundo, você tem lá 80 milhões livre. Você pode pagar 80 milhões pro LeBron? Não. Existe um salário máximo que os jogadores podem receber.
De modo que todos os times tenham condições iguais, se eles se planejarem bonitinho, de oferecer o mesmo valor pro LeBron James.
Então se você fizer tudo certo, você pode oferecer, por exemplo, hoje em dia mais ou menos 35% do teto salarial, que é um salário máximo. Você pode oferecer 35%. O outro time, se ele também tem espaço, também pode oferecer 35%.
Isso. Aí você mantém condições iguais, né?
É, e aí o LeBron vai pro time onde ele achar melhor. Ele pode até receber menos do que o máximo se ele achar que outra equipe oferece um ambiente melhor pra ele jogar.
Perfeito.
O mais importante de saber desse esquema de teto salarial da NBA é que ele é feito mesmo para restringir o movimento dos times e para deixar todos na situação mais igualitária possível.
Isso. Existem jogadores que vão topar receber salários menores para poder participar de um time. É difícil de acontecer, eles não gostam de abrir mão do salário. É, algumas pessoas acham que isso é super altruísta, outras pessoas acham que é apelação, mas as regras estão aí para tentar impedir que você simplesmente contrate todos os melhores jogadores da NBA e tenha um time campeão o tempo inteiro.
É, tipo, é possível contornar isso. O Golden State Warriors hoje em 2018 tem um super time, mas foram várias pequenas coisas que foram dando muito certo, muitos golpes de sorte pra eles conseguirem juntar tantas estrelas no time.
Isso.
Porque a regra da NBA é tudo pra deixar isso o mais difícil possível.
Não se aflija, o seu time não está fazendo grandes contratações, nenhum time está. É difícil fazer essas contratações, você tem que ter o espaço pra isso, esperar o jogador terminar o contrato dele, aí ele tem que escolher ir pro seu time e aceitar o que você tem pra oferecer.
É, e a NBA também tem, quando os times querem mudar o seu elenco, tem uma coisa que é comum na NBA e não tão comum em outros esportes, que é a troca.
Isso é muito divertido, você vai ver que grande parte da graça da NBA é ficar pensando em possíveis trocas.
É. Então, por exemplo, no futebol, você quer reforçar seu elenco, você vai lá e contrata um jogador. Ou você faz empréstimo com um jogador que não existe na NBA, empréstimo. Na NBA existem trocas. Então, como tem todas essas limitações salariais, as negociações costumam ser tipo, eu mando esse meu jogador que você quer e ele custa 10 milhões de dólares de salário nessa temporada. Você me manda dois jogadores, esse que custa 5 e outro que custa 5 também. Então, os dois times estão, por exemplo, no limite do teto salarial, eles mantêm os gastos deles, mas trocam de jogador.
Isso. Então, no fundo, você tá trocando de figurinha, assim.
Exatamente.
É? Porque você tem que manter o mesmo valor na troca, ou ficar com valores parecidos na troca. Existem exceções, mas a gente não se preocupa com elas agora. Então, existe uma certa lógica em como a troca pode acontecer. Então a gente fica pensando em quanto ganham os jogadores, porque a gente tem acesso a esses dados, você pode achar isso na internet tranquilamente.
É, isso é muito curioso também. Saber o quanto o jogador ganha de salário, não é uma curiosidade assim.
É importante pra entender seu time.
É importante saber se seu time vai poder contratar alguém ano que vem.
Exatamente. Então você pode ver os salários e pensar, olha, esse time gasta 7 com esse cara. Poderia trocar por esse que custa 3 e esse que custa 4. Seria bom pros dois times, né?
É quebra-cabeça, não é invasão de privacidade saber o salário dos caras.
A linha é muito tênue, né?
Você fica puto que o cara ganha 15 milhões de dólares num ano, mas não é porque você acha que ele não merece. É porque tá atrapalhando a contratação de outro jogador.
É porque com esses 15 milhões dá pra contratar esse outro cara que custa 5 e esse outro cara que custa 7.
É, então tem todo esse negócio. E é engraçado, porque a gente tá conversando do salário dos outros. O cara tá trabalhando e ganhando o que ele conseguiu.
É hilário. É que isso faz parte da estrutura de quebra-cabeça da NBA.
É, de montagem de time, que é uma coisa que é interessante, que é divertida demais.
É, a princípio você acompanha o time do jeito que ele é. Então você bate o olho e fala, nossa, esse é o time que eu vou torcer, eu gosto dessa historinha. Mas rapidinho a gente começa a pensar, esse time poderia ser diferente?
É.
Como ele pode ser melhor? O que tá faltando nesse time?
Tipo, o armador do meu time é ruim e aquele outro time ruim tem um armador bom. Se eu conseguisse aquele isso. Cara...
E aí se você fala assim, eu queria que meu time fosse melhor, existem três opções só. Você começa a olhar quais são os jogadores novinhos que vão ser draftados no ano seguinte. Então você já começa a ver quem tá brilhando aí no basquete universitário dos Estados Unidos. Tem algum moleque na Europa? Será que esse cara vai chegar na escolha do meu time? A segunda opção é, quem que eu posso trocar? Que jogador eu posso abrir mão pra receber alguém que melhore o problema do meu time?
Tem um cara que não tá recebendo espaço em outra equipe, ele é reserva, então talvez ele esteja insatisfeito. Talvez outro time queira trocar ele porque não tá tendo espaço.
Isso, talvez o jogador tenha brigado com o técnico, eles queiram trocar. E aí a terceira opção é, quem é que vai acabar contrato no ano que vem que talvez peça um salário que o meu time é capaz de dar ao fim da temporada.
É.
Então é draft, contratação ou troca. Então você já começa a pensar no futuro, além de aproveitar o presente.
É isso, é uma das coisas mais divertidas que existem na NBA.
Sem dúvida.
Esse tipo de especulação. É especulação, muitas vezes? Tipo, às vezes é só... Não é baseado em informações reais, não é gente que está realmente negociando o contrato. É só o que poderia ser.
Mas é muito divertido. Mas
né? É muito divertido.
É, acho que é um próximo passo, mas é um próximo passo que vem muito rápido. É um rapidinho, depois de assistir alguns jogos, vai começar a pensar qual é o defeito do meu time e como a gente conserta isso. E aí qualquer site que você for sobre NBA já vai ter gente comentando de possibilidades de melhorar qualquer equipe que você encontrar. Menos o Hawks, porque o Hawks não tem conserto.
E por isso, uma das figuras mais importantes no mundo da NBA é o General Manager. O General Manager é o cara responsável pelas negociações de um time. Então ele é o grande arquiteto do elenco, ele é o cara que negocia contratos. Então volta e meia você vai descobrir alguns managers que são celebridades, assim, são caras importantes, porque na prática é ele que define a parte mais importante do time, né? Que é quem joga lá. Então ele é o cara que vai oferecer contrato pra alguém, ele é o cara que vai fazer uma troca, ele é o cara que decide que novinho vai ser selecionado no draft.
E é muito esquisito a gente... acompanhar um esporte que a gente conhece o nome do dirigente.
É.
De um engravatado que tá atrás de uma cadeira do escritório. É.
Tipo, esse cara sempre faz as melhores trocas, ele nunca erra num draft.
É, você xinga o seu dirigente, você comemora quando teu time contrata um dirigente que é famoso. É uma parte importante porque, no fundo, o cara tá jogando videogame, sabe? Ele tá montando a equipe e resolvendo quebra-cabeça.
Não, esse que é uma parte que a gente faz de brincadeira. Esse aqui eu mando, esse aqui eu dispenso. E outra palavra que você vai ouvir bastante é reconstrução.
É verdade.
Porque como a NBA tem essas regras muito rígidas de contratação, é muito difícil você simplesmente começar um time do zero e ser bom, ou ser ruim num ano e ser muito bom no outro. Então, geralmente, quando um time tá numa fase ruim e quer voltar a ser bom, ou quando ele tava numa fase boa e começou a cair porque os jogadores estão velhos ou alguém se aposentou, a gente fala que o time tá numa fase de reconstrução. E essa fase é quando o time começa a acumular ativos que possam ser transformados em coisas boas no futuro.
Isso é um esporte bizarro em que você pode se preparar para o futuro. Você pode planejar a longo prazo.
Então você pode trocar um jogador experiente por um mais novo, que ainda não é tudo isso, mas você acredita que pode ser. Ou você troca um jogador bom, mas que você já não quer usar mais, para que você seja pior este ano, para acabar no fim da tabela, e como não tem rebaixamento... São só esses 30 times mesmo? É. Você é premiado com uma boa posição no draft.
É, você pode ativamente planejar. Eu vou ser ruim de propósito nos próximos 4 anos.
Eu vou ser o pior time dos próximos 4 anos.
E é isso. E aí você já se prepara pra isso. Tenta economizar o máximo de salários que você puder. Começa a jogar fora os jogadores. Se planeja pra daqui a 4 anos acabarem todos os contratos ao mesmo tempo. Porque aí você limpa a sua folha salarial e pode contratar jogadores novos. Enquanto você tem as melhores escolhas do draft e começa a montar um elenco de jogadores novos.
É um jogo dentro do jogo.
Isso.
E isso vai ser assunto muitas vezes no podcast, nos posts, porque é essencial. O atual bicampeão da NBA é o Golden State Warriors, e eles basicamente conseguiram isso porque eles contrataram o Kevin Durant. O Warriors já era um time muito bom, contratou o Kevin Durant, que é um dos melhores jogadores da história, e virou um time quase imbatível. Eles conseguiram isso por causa dessas regras. Eles conseguiram se acertar de certa forma que eles poderiam, já tendo um time bom, contratar um cara tão bom assim. Deram sorte, tem outros fatores envolvidos. Foi um planejamento de tudo dar certo no ano em que o Kevin Durant estaria sem contrato.
É, mas é mérito de um engravatado que calculou tudo, planejou tudo, reconstruiu a equipe. É.
Nessa temporada, o Lakers conseguiu contratar o LeBron James e eles se planejaram pra isso. Eles chegaram nessa temporada quase sem nenhum contrato assinado.
Só pra poder oferecer
um contrato gigante. Pra poder ter um espaço e oferecer o contrato ao LeBron. Falar sobre construção de time era... Tipo, você não conseguia conversar sobre o Lakers nos últimos 2 anos sem falar desse assunto de construção de time. De salários e regras. Porque era o que o time tava fazendo. Por que só tem um bando de pirralho na equipe por causa disso?
É, e como não existe rebaixamento, vale arriscar. Às vezes você é um time que tá lá brigando pelo título, você continua tendo que brigar pelo título. Mas se você percebe que você não tá nem conseguindo boas escolhas no draft, que você não é muito ruim, nem tá lutando pelo título, que você não é muito bom, você tá lá no meio, chega uma hora que você fala, olha, não tá dando certo. Vamos começar de novo. E aí começar de novo é se tornar um time ruim por um tempo.
Às vezes você não quer morrer com a carta na mão. Do tipo, eu tô com um jogador aqui, tá com uns 30 anos de idade já, não vou ganhar nada com ele. E daqui a pouco ele vai ficar muito velho e vai perder valor de troca. Então eu vou fazer minha reconstrução agora.
Isso.
Já que ele só me levou até o meio da tabela, eu troco esse meu melhor jogador por escolhas de draft que também podem ser negociáveis.
É uma coisa que você tem realmente ficar pensando o tempo inteiro no futuro. Assim, você pensa, bom, meu time só vai ter chances de disputar um título daqui a 5 anos. Mas daqui a 5 anos, meu melhor jogador já vai estar com 40. Então ele vai estar muito velho e não vou mais ter chances de novo. Então você começa a perceber que os tempos não batem. Então você se livra do jogador velho agora e tenta conseguir jogadores novos que vão estar bons daqui a 5 anos.
Isso é um grande trunfo da NBA. O sistema de regras salariais da NBA... é complicado demais. O ideal, até para absorver o maior número de fãs na discussão, seria uma simplificada. Mas cada regra tá lá por um motivo também, não é aleatório.
E no fundo elas não são pra gente, elas são pros donos.
É, mas de qualquer forma, é uma coisa que deixa a NBA duplamente legal. Porque é a melhor liga de basquete dentro da quadra. E é um jogo paralelo muito divertido fora dela.
É, mais interessante de ver se formando, né? Ver a estrutura da liga.
É. Que mais coisas nós temos importantes? Ah, estatísticas. A NBA vive um boom estatístico nos últimos 10 anos. E tanto que esses tais general managers, os caras responsáveis pelas contratações, de uns tempos pra cá deixaram de ser só ex-jogadores... ou gente que está nesse meio há muito tempo do basquete e começaram a virar gente que veio do mundo da programação.
Começaram a ter os estatísticas. Nerds. Os nerds chegaram.
Os nerds que não conseguiam jogar basquete, que são baixinhos e gordinhos, conseguiram um jeito de ser relevantes no basquete.
E não é gravando podcast.
Não, é com planilhas de Excel. É com programação avançada. É com análise de dados que supercomputadores só conseguem analisar. Eles começaram a botar estatísticas... qualquer tipo de número de análise de computador e holográfico e clones e que mais, carro voador que você pode imaginar pra descobrir, ó, esse jogador é bom e ninguém percebe. É esse que nós devemos contratar.
É bom estar nesse pedaço da quadra, nesse momento das jogadas e ninguém sabia.
Isso. Faz de um tempo pra cá que descobriram que o arremesso da zona morta, que é o cantinho da quadra, o escanteio, é muito valioso. Porque o aproveitamento de lá é muito maior do que o normal e a bola vale 3 pontos. Que é tipo 50% a mais do que 2 pontos. Então...
é, caramba.
É muita coisa, né?
Muita coisa.
Então esses caras começaram a incentivar os times a arremessar mais de 3 pontos. Porque vale muito a pena. Mesmo que você acerte um pouco menos em porcentagem, vale tantos pontos a mais que vale a pena arremessar mais. Então de uns 10 anos pra cá, você vê que o número de arremessos de 3 dados por jogo disparou. E é tudo culpa... de gente nerd que foi lá analisar número.
E o basquete se transformou nos últimos 10 anos. A maneira de se jogar hoje é muito diferente do que era, porque a gente percebeu matematicamente e estatisticamente que a gente não entendia sobre basquete.
É.
Que aquilo que a gente achava que era bom, na verdade, não era eficiente.
O que a gente chamava de bola de segurança, que era um arremesso de meia distância, assim, que não era nem tão perto da cesta, nem tão longe, na verdade é...
é um dos arremessos mais difíceis de fazer.
É um dos piores, porque o aproveitamento não é muito alto. É parecido com o aproveitamento de um arremesso de 3 pontos, mas valendo menos.
Porque 3 pontos vale mais.
É, muito mais.
É isso. 50% mais, aprendi hoje. Então, a gente tem aqui 4 camadas que você pode assistir basquete. Uma é o basquete pela história. Então você conhece a historinha, quem são os favoritos, quem são as zebras, quem são os jogadores, por que a gente gosta, por que a gente odeia cada um dos envolvidos.
Quem cara é legal na entrevista, quem é grosseiro, quem é bonzinho.
Quem tá na história de superação, quem parece que é super arrogante e se torce contra.
Quem acabou de vir de uma lesão e a gente achou que tava acabado.
E ó, já aviso que você vai achar que é de um jeito e é de outro, a história muda no meio do caminho, você se arrepende. Você passa anos odiando o jogador, de repente você se dá conta que não deveria. Então não se deixe prender, sufocar por essas histórias, mas é uma das camadas que você pode assistir o jogo. A outra é a camada técnica. É ver as coisas acontecendo, é ver o que um jogador consegue fazer na quadra, o que ele não consegue. Vai um tempo até você se familiarizar com isso. Você precisa entender o que é comum, o que todos os jogadores conseguem fazer, o que só alguns conseguem.
É tipo, enterrada tem todo jogo.
Isso.
Aí quanto mais você assiste, você descobre, ó, essa enterrada eu só vi uma vez, essa tem todo dia.
É, esse tipo de arremesso todo jogador faz. Mas olha, esse aqui não. Esse
eu só parece vejo que só esse ele. Cara fazer.
Olha, esse time faz muito desse tipo de arremesso. Por que que o outro time não faz? Essa é a parte tática, técnica, que você vai se acostumando com o tempo. Existe uma terceira camada, que é a parte da estrutura, que é ver como que os times se organizam, as regras salariais, como é que um time pode melhorar. A quarta camada, que é a parte estatística, que é ver o que é mais eficiente, o que é mais importante que o jogador faça, o que não é. Analisar os números. Existe uma graça, eu juro. Existe uma graça.
E olha que a gente é a galera planilha. Que fez letras e filosofia.
Os caras são apaixonados por escrita, mas ficar vendo planilhas com os números dos jogadores tem uma graça em si.
Porque, de certa forma, ela tem a sua historinha própria e ela influencia a parte técnica, influencia a parte tática.
Influencia a narrativa, a historinha dos times dos jogadores.
Influencia a montagem dos times. É, então os números estão enfiados no meio de tudo isso. Então não se assustem quando você vê números nos nossos textos.
Vai ter muito, é.
Ou quando a gente comentar alguma coisa no podcast. Números são parte muito importante do basquete, até porque é um esporte onde tudo é mensurável. Então hoje em dia, especialmente, você consegue achar estatísticas de quantos passes foram dados por jogo, qual é a porcentagem de aproveitamento de arremesso em cada ponto da quadra de cada jogador, de cada time no mês de março.
Exato.
Não existe nada no basquete que você não encontre uma quantificação.
E parece muita coisa, e é mesmo. Então o que é importante é que você saiba, você que tá chegando agora no basquete, que você entenda que isso existe.
É só isso que você precisa saber hoje no podcast zero. Só precisa saber que existe.
Precisa saber que existem quatro camadas: a narrativa, a técnica, a da estrutura de como o time é montado e a parte estatística. Elas todas são interligadas, elas se conversam, uma depende da outra. Mas você pode começar analisando só uma delas. Você pode começar só com a historinha, só com a parte técnica. O importante é você ir com calma, porque aos poucos você vai começar a se fazer perguntas e aí você vai procurar as respostas nessas camadas. Você se pergunta, por que eu não vejo ninguém arremessando daquele ponto da quadra? Aí você vai na estatística e vai descobrir que existe uma estatística para isso que mostra que aquele arremesso não é eficiente. Então, espera. As suas perguntas vão surgir e aí você mesmo vai descobrir essas camadas para conseguir as respostas para elas.
É, você pode, por exemplo, ver por que o Golden State Warriors é o grande time de hoje. Por que todo mundo odeia eles? Já amaram, hoje odeiam.
É, tem uma historinha a respeito.
Essa é a historinha. E no meio da historinha tem a parte dos salários e da montagem do time. E tem a historinha individual de cada jogador.
E de como eles jogam.
E tem a parte tática que eles jogam que revolucionou o basquete.
E existe números... todo um embasamento estatístico para que eles jogassem dessa maneira.
Exatamente.
Né? Então tem todas essas camadas. É por isso que é um esporte apaixonante, a melhor liga do mundo, porque é um esporte muito profundo. Você pode olhar por muitos e muitos ângulos e sempre vai ter coisas interessantes pra gente abordar.
E uma coisa que me pegou muito quando eu comecei a assistir, ele é esteticamente muito impressionante. Então você pode começar por qualquer um dessas quatro partes e simplesmente ver a capacidade atlética desses caras e o que eles fazem na quadra é muito impressionante.
É.
E acho que então você pode começar só se impressionando por quanto os caras pulam e como eles enterram em cima dos outros e como eles acertam arremessos difíceis de tão longe.
É que tem umas coisas que não parecem impressionantes porque a gente ainda não sabe que elas são incomuns. Comece pela o que é impressionante simplesmente da capacidade humana, né?
É, exatamente. Tem a parte que você descobre depois que é difícil, que você precisa se acostumar com o basquete.
E acostuma rápido,
né? E acostuma rápido. Mas tem aquela parte que é tipo, seres humanos não deveriam fazer isso e esse cara faz. Tipo, como esse cara é tão alto, como esse cara é tão forte.
Como esse cara é tão rápido. E é isso, impressiona mesmo, né?
Eu comecei assim, vendo coisas que... eu não sei porquê, mas me impressionavam. Tipo, o Michael Jordan fazia uns lances, umas acrobacias no ar.
A gente não conseguia entender por quê, mas era estranho.
O que aconteceu? E a bola entrou, parecia que ele tinha tomado um tiro. De repente ele retomou o equilíbrio e acertou. Tipo, aquilo era impressionante. E aquilo foi um pontapé pra eu entrar em cada uma dessas coisas. E aí começa aí, narrativa do Jordan, e aí não sei o que, as conquistas dele.
E agora a gente vê estatisticamente, pra tentar discutir
pois se é.
Outros jogadores fizeram o que ele fez. E acho que tudo isso é um processo, você tem que saber que essas coisas existem, que elas estão aí, e a partir disso, assistir basquete.
Essa é a parte mais importante.
E aí assistindo você começa a se acostumar com o que é normal e o que não é normal, você começa a fazer perguntas, você vai atrás das respostas, de preferência vai atrás das respostas no Bola Presa, porque a gente ajuda. Aí as coisas começam a se encaixar e fazer sentido.
Então a pergunta importante.
Onde assistir?
Onde assistir? É. Hoje existem as opções de assistir na internet e na televisão. Na televisão tá passando na ESPN, na Sport TV. Acho que em média eles passam uns 2-3 jogos por semana. Eu não sei como é que vai ser nessa próxima temporada. Muito menos no futuro, quando vocês estiverem escutando. Mas tem sido assim. Assistir só 4 jogos por semana, se você pegar todos, é bastante coisa. Pra quem tá começando.
Você falou da Sport TV, né?
Sim, é isso? Sport TV e ESPN.
E tem a ESPN também.
É, então, Sport TV e ESPN. Cada um passa 2 jogos por semana, dá uns 4. É o bastante se você estiver começando. Agora, se você não tiver TV a cabo ou quiser se aprofundar ou quiser ter mais controle sobre o que você vai assistir, tem o League Pass na internet, que é o serviço de streaming da própria NBA, que dependendo do pacote que você comprar, você pode ter acesso a todos os jogos.
Todos.
Sem falta.
Todos.
Em qualquer horário. Você pode assistir com ele começado, você assiste no começo. Você pode assistir no dia seguinte. Você pode chegar em abril e assistir um jogo de dezembro.
Isso. Você pode assistir ao vivo, se você quiser. Inclusive, você pode assistir ao vivo mais do que um jogo ao mesmo tempo, dividindo a tela em vários quadradinhos. Ou você pode simplesmente assistir esses jogos quando eles terminarem no horário que você quiser.
Esse eu recomendo se você já tá... Se você passou do primeiro nível e você quer se aprofundar e ter mais controle do seu aprofundamento... Vale a pena. Porque uma das coisas que eu acho muito legal na parte que a gente falou sobre descobrir o que é normal, descobrir o que costuma acontecer, eu acho muito legal assistir sempre o mesmo time.
É verdade,
Se acostumar com o que ele faz. Porque não só você se acostuma com o time que você escolheu acompanhar, que pode ser arbitrário, não precisa ser o time que você torce. Pode ser porque o horário é mais conveniente. Tipo, os jogos do Blazers começam 1h30 da manhã, os do Sixers começam 8 da noite. Por causa...
Do fuso horário.
Do fuso horário. Você se acostuma a ver um time e cada dia que você vê um adversário diferente, você vê as variações. Então você vê uma partida do Sixers contra um outro time que também joga em muita velocidade. E você fala, ah, legal. Só que no outro dia eles enfrentam um time que joga muito devagar. Que nunca corre, nunca puxa contra-ataque. Então você se acostuma com o time que você está acompanhando
e vê as variações,
variações aos poucos e vê como o seu time se adapta àquelas variações.
Acompanhar um time só é uma variação de acompanhar um jogador só. E aí você vê as coisas que ele sempre faz, as coisas que ele faz aos poucos e como ele se adequa aos adversários.
E você acaba também, por embalo, assim, acompanhando a historinha desse time. Você vê o desenvolvimento individual dos jogadores ao longo do ano, você vê o novato, você vê a estreia dele lá em outubro, e depois em fevereiro você já tá vendo ele com meia temporada nas costas.
Você começa a sofrer com as lesões.
Como ele se sente mais à vontade. Você vê as lesões, você vê o cara que se machuca, o cara que ficou fora, o retorno dele.
Você começa a ver os caras que estão lá no banco e jogam pouquíssimo, mas... Um dia ele parece que ele até que é bom, no outro dia ele ajuda um pouquinho mais.
Você começa a torcer pro técnico botar ele mais vezes, porque aquele dia ele foi bem.
Isso, aí tem uma lesão, aí ele começa a ganhar mais minutos, você fala assim, ah, eu conheço, eu já vi que ele consegue render. É um jeito bem fácil de você se envolver mesmo com uma historinha, é você acompanhar um time só.
E o League Pass oferece essa opção, porque você pode ver todos os jogos.
É verdade.
Você escolhe um e acompanha esse time. Se você tá interessado mesmo em se aprofundar, eu recomendo o League Pass e recomendo acompanhar um time. Que você pode escolher por qualquer motivo.
Pois é, pode ser. Você pode escolher o melhor, você pode escolher um time que você tem algum afeto.
Talvez você esteja no episódio zero, mas não seja tão novato assim. Você acompanha um pouquinho, já tem um jogador favorito. Pega o time desse jogador favorito.
Mas se você não quer assistir tantos jogos assim, se você tem uma abordagem mais casual, quer só experimentar, quer acompanhar uma namorada ou um namorado que assiste, os jogos da televisão dão conta.
Dão conta, hoje...
São jogos suficientes. Na nossa época era super difícil assistir jogo na TV, hoje em dia já tem um número de jogos que permite que você entenda o que está acontecendo na liga durante a semana.
Hoje dá pra assistir. Você só não tem controle realmente dessa questão de quem você vai assistir.
Nem eles têm controle. Porque eles têm que decidir quais são os jogos que eles vão passar antes da temporada começar. É. Então eles imaginam que os times vão ser bons, vão ser interessantes, vão estar na disputa pelo título e aí vão passar esses jogos. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Né, jogador contunde.
Esse time parece muito interessante, tá, aí o cara é trocado e você perde aquele jogador principal.
Pois é, é meio fora do controle mesmo. Mas dá pra ter uma noção geral da liga com esses jogos.
Outra coisa legal do League Pass é que você pode ir trocando de jogos enquanto eles acontecem, né? Então, às vezes você escolheu assistir um jogo e aí o time abriu 20 de vantagem, o jogo meio que tá morno, e aí você vê no placarzinho ao vivo que tem outro empatado faltando 5 minutos. Você coloca lá, troca. Então nunca vai faltar emoção, assim, sempre vai ver o jogo bom da rodada.
Perfeito. E aí a gente vai assistindo esses jogos, uma temporada inteira tem 82 jogos de cada time, vai dando pra você conhecer muita coisa, não só da liga, mas de um time em particular, até chegar o momento dos playoffs, que aliás a gente não falou como é que funciona.
Playoffs divide leste e oeste, você explicou que é primeiro contra oitavo e tudo mais.
Isso.
E aí, só que não é um jogo único, nem ida e volta, é melhor de 7.
Sete? Eu sei que parece exagero, mas é exagero.
É exagero mesmo, mas em geral é bem legal. Porque
tem seus benefícios.
Tem seus benefícios. Tem a parte ruim de ser melhor de 7 é que é muito difícil dar zebra. Então você vê um time que é meio, sabe, não deveria ganhar, não é tão bom quanto o outro.
Chegou lá meio sem querer.
E ele vai lá e ganha um jogo muito legal, tem que ganhar mais 3. É difícil acontecer.
É, o mando de quadra é uma coisa que faz muita diferença. Estatisticamente, você jogar na sua quadra é muito melhor do que jogar na quadra do adversário. O primeiro colocado enfrenta o oitavo colocado, mas são 7 jogos. Então, 4 vão ser na casa do primeiro colocado e 3 vão ser na casa do oitavo colocado.
Mas você já é o favorito. Joga mais vezes em casa. O time tem que ganhar 4 partidas.
É muito difícil
dar um muito lazer. Raro. Então, para esse lado de emoção, às vezes, os playoffs eliminam. É justo demais, vamos dizer assim.
Mas tem anos em que o primeiro e oitavo colocado não tem uma diferença tão grande assim de vitórias. É. Às vezes tá bem embolado.
Então, o lado bom é quando não existe essa discrepância.
Isso.
Porque quando você põe dois times parelhos pra jogarem 7 vezes um contra o outro...
É fantástico.
Nossa, é muito legal. Porque começa a existir uma história dentro dessa série, rivalidades que são criadas de um jogo pra outro... adaptações táticas que um time faz.
Que é a parte mais legal, o jeito como os times se adequam ao adversário, porque eles jogam tantas vezes.
É, tipo, essa coisa deu certo pro time no jogo 1. Então ele muda pro jogo 2. E o outro responde no jogo 3. E aí o outro muda a escalação titular dele pra começar melhor o jogo 4.
E é isso que o Bola Presa mais faz nos playoffs, é a gente analisar como é que um time jogou contra outro taticamente e ficar imaginando como ele pode mudar isso, como ele pode impedir que o time faça uma coisa boa contra ele na partida seguinte.
É.
Então existe um entre partidas nos playoffs que é uma das coisas mais deliciosas. Que é você ficar analisando e imaginando como vai ser a próxima.
É, isso é insuperável, mas costuma ser mais legal... Se os times são parelhos.
Exato.
Porque se os times não são, e na primeira rodada que tem esse primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo...
É, em geral é 4-0, né?
É, então. O time pode até fazer um ajuste, ele faz um ajuste. E não adianta, porque a discrepância de talento não dá conta. Nesses casos, uma melhor de 3 seria mais legal. Pensando só no entretenimento, não na justiça de passar o melhor time. Um jogo único poderia dar uma grande zebra que faria a gente perder os miolos.
Mas acontece do oitavo colocado ganhar o primeiro jogo fora de casa.
É, uau!
Depois perde todos os outros.
Porque é muito pior, difícil você... Se você jogou 82 jogos, passou em oitavo, você passou em primeiro, geralmente é porque...
Tem alguma coisa diferente entre essas equipes.
Tanto que aconteceu o quê? Aconteceu 3 vezes, acho que só, né?
O oitavo colocado ganhar do primeiro,
Na história da NBA.
Mas quando os times são parelhos, a gente tem séries maravilhosas, ajustes táticos incríveis, narrativas que surgem, rivalidades. E se a gente tiver sorte, o melhor momento do basquete, que é um jogo 7.
É, porque aí vira...
Terra de ninguém.
Mata-mata mesmo, tipo... Eles já jogaram 6 vezes, já cada um ganhou 3, todo mundo
já
se conhece.
Já fizeram todos os ajustes possíveis.
Né? Eles sabem de cor e salteado a jogada que o outro vai fazer, como eles têm que marcar. É só lidar com atenção e fazer mais ponto que o outro.
É isso.
Só isso.
E aí você tem que fazer isso 3 vezes, é isso? Pra ganhar uma conferência?
Isso.
Aí se você faz essa 3 vezes melhor de 7, você ganha a sua conferência, aí você enfrenta o ganhador da outra conferência, e aí ganha uma coisa muito esquisita, que você vai ouvir muitas vezes, e pra um leigo é meio assustador, você ganha um anel.
Um anel de campeão. É você isso. Fala, ah, esse cara ele não é tudo isso, ele nunca ganhou um anel.
Eu nunca ganhei um anel.
Ele não é noivo, é isso.
esse time está na busca por um anel. É. Aí fala, é Senhor dos Anéis, sabe?
Esse cara trocou de time porque ele não quer se aposentar sem ganhar um anel. Mas um reality show de joalheria. Assim. Mas o que... É que a NBA e outros esportes têm isso. Quando um time é campeão, eles fabricam um anel mesmo de enfiar no dedo, cheio de brilhantes e ouro, e dão lá de presente. Então, cara, o troféu fica com o time. E ao invés do cara ganhar uma medalha, ele tem um anel. Por isso que virou essa expressão de anel de campeão.
Os jogadores, às vezes, usam os anéis. Quando eles ganham vários campeonatos, eles enchem a mão de um monte
tiram
de anel.
Fotos, anel.
Tiram foto pra mostrar que eles são mais anelados do que os outros.
E aí tem caras que ganham vários, que sempre vão lá com um. Tem uma história famosa do Pat Riley, que ele foi técnico, multicampeão, e hoje ele é manager, então ele é o cara responsável por contratações. E aí tem a lenda que sempre que ele vai tentar convencer um grande jogador aí pro seu time, ele tá no Miami Heat, ele pega uma sacolinha com todos os anéis de campeão dele e joga em cima da mesa, assim.
Pra mostrar que ele tipo, é bom mesmo.
Você quer ganhar um desse? Eu sei como ganhar. Eu tenho aqui muitos, 9, né? 10, sei lá quantos ele tem.
Que absurdo, que é muita ostentação, né?
É muita ostentação. E tipo, o Phil Jackson, que é o técnico que mais ganhou anéis de campeão, ele era o técnico da época do Michael Jordan no Chicago Bulls, e depois do Los Angeles Lakers com o Kobe Bryant, com o Shaquille O'Neal, ele sempre usa um. Então, tipo, ele tem 11, mas aí no dia a dia ele usa um, só pra mostrar que...
E será que ele vai revezando esse um aí?
Ah, não sei.
Ou ele usa sempre o mesmo? Porque aí é complicado. Ele parece
ele tá mostrando que tá... quem é o filho favorito.
Exatamente. Os outros que participaram desses títulos vão ficar tristes.
Ah, mas o cara é o 11º título. Não é a mesma coisa que o primeiro.
Você não pode falar isso na cara do 11º título.
Ele não tem nem dedo pra usar o 11º.
Mas vai partir os sentimentos dele. Não pode.
É, faz terapia depois. Alguém tem que bancar a indústria da terapia. O que seria do mundo da terapia se ninguém tivesse trauma? Tá tudo bem.
É, bom, e se seu trauma é que você ganhou um título de campeão, mas foi o último do técnico, acho que tá tudo bem.
Ah, essa é uma expressão que você ouviu bastante de anel de campeão, é por isso. E outra expressão esquisita é camiseta aposentada.
Você tem razão.
Que pra um leigo deve soar muito... Pra mim soa como aquele pijama velho.
Você aposenta a camiseta.
Você aposenta. Né? Você usou a camiseta durante muitos anos, ela começou a rasgar e você aposenta e ela vira pijama.
É quando a camiseta tem mais buraco do que tecido, você aposenta. Né? É que a NBA, ela é uma liga muito antiga e ela reverencia a sua própria história. É uma liga que tem orgulho da sua história. O tempo inteiro você vai ver a NBA fazendo homenagens a jogadores antigos. Existe um hall da fama em que as grandes lendas do passado vão entrando ano após ano. E os times, eles podem homenagear jogadores que se aposentaram, que foram importantes na história deles, aposentando a camiseta. Ou seja, ninguém mais usa aquele número de camiseta nunca mais, porque a gente quer associar aquele número àquele jogador que foi muito importante pra gente.
É como se ninguém mais usasse a camisa 10 do Santos, porque o Pelé usou.
Isso.
Em vez de ter um herdeiro da camisa 10, ela acaba. Então no San Antonio Spurs, por exemplo, Tim Duncan, jogador mais importante da história do time, ganhou 5 campeonatos lá. Ele assim que ele 21, parou de jogar, né? Falaram, ninguém mais usa a camisa 21 no San Antonio Spurs.
E aí existe um ritual pra isso, uma camiseta gigantesca, que uma camiseta de tu, é erguida pro teto do ginásio e fica lá pra sempre. Então se um dia você visitar um ginásio, é só olhar pra cima, você vai ver todas as camisetas que já foram aposentadas ao lado de banners gigantescos de tu, de todos os títulos que o time ganhou.
É.
Então você sabe a história de um time só de olhar pra cima no ginásio. Então é uma coisa tátil mesmo, assim, uma coisa visual.
É, tipo, óbvia. Também vira ostentação. Você chega num ginásio de um time que nunca ganhou nada, você olha pra cima e
não tem nada. Tem umas pombas.
Sei lá, um banner de campeão de divisão. Que a gente nem falou aqui, porque realmente zero relevância.
Nenhuma.
Cada conferência é dividida em 3 divisões.
Mas não tem nenhuma diferença prática.
Ninguém se importa. Não faz diferença prática nenhuma. Ninguém se importa que qual é o melhor time daquela divisão. Só serve pra ajudar a gente na hora de fazer o preview da temporada.
A gente divide em 4 pedaços.
Né? E divide em 6 pedaços.
Seis pedaços.
E aí a gente... Cada divisão. Mas é só isso. É mera formalidade.
Mas ajuda os times a ocupar buraco
vazio. Se o time não ganhou nada, ganhou um título de divisão, ele coloca o banner lá.
Isso. Dá uma ajudada.
Agora, se é o Celtics que ganhou 17 títulos, não precisa colocar título de divisão. Tudo faz.
É, o pessoal brinca que o Celtics não aposenta a camiseta de qualquer um, porque não tem espaço pra aposentar.
Então, o Celtics é um time que aposenta muito. Se você foi campeão no Celtics, você tem muita chance de ter a camiseta aposentada. Mesmo sem ser um dos maiores jogadores da história. Então, quando um jogador vai pro Celtics, draftado, trocado, qualquer coisa, e já se preocupa, porque, tipo, será que meu número tá disponível?
Ah, não tem muito número sobrando.
Tipo, né? O 31 não dá, 32 não dá, 33 não dá, 34 não dá.
Tem que usar o 93, né?
É, então o Celtics tem dessas. O Lakers, por exemplo, tem quase o mesmo número de títulos do Celtics, mas eles são muito mais seletivos com quem eles aposentam a camiseta. Você tem que ter sido campeão e ter sido protagonista do título.
Entendi.
E ter jogado no Lakers por muitos anos.
Ou seja,
e olha lá.
Cada time tem sua política.
Cada time você aposenta quem você quiser.
Mas o importante...
Tem time que aposentou a 23 do Jordan sem o Jordan ter jogado lá?
Só em
homenagem à história do Michael Jordan?
Aposenta 10 também, do Pelé.
Do Raí.
Do Raí, a 10 do Raí. Porque o Raí se aposentou no São Paulo, a gente não usa mais camiseta. Mas o importante é saber que a NBA é uma liga que olha o tempo todo para seu passado. E você vai ver um monte de vídeos e de camisetas aposentadas. É. E os ex-jogadores estão o tempo inteiro nos jogos. Eles ficam ali nas cadeirinhas perto da quadra.
É, se você se interessou por um time e quer investir e conhecer mais sobre ele, buscar que jogador teve camiseta aposentada nesse time é um bom começo.
É verdade. Acho que é isso.
É isso, né?
Acho que a gente mostrou como funciona, passou pelas regras principais da NBA, falou sobre as quatro camadas do jogo. Acho que agora é assistir, procurar ajuda para saber o que você deveria estar olhando e conhecer as melhores historinhas. É, não precisa ser o Bola Presa, mas se você conhecer pessoas que gostam de basquete, pergunta a história. Por que esse time é relevante? Por que eu deveria estar vendo esse jogo, especialmente nos playoffs? Antes de um jogo de playoff importante, pergunta.
Quem é do bem, quem é do mal?
Isso, quem eu deveria torcer? Quem eu deveria torcer contra? Quem são os envolvidos? É, e a partir disso você começa a perceber o que é normal e o que não é, fazer perguntas, e aí a partir disso você tá num vício terrível
que é irreversível.
É irreversível, seja bem-vindo.
Sempre que você acabou a temporada assim, você tá naquele, não aguento mais ver basquete, você começa a pensar, nossa, mas a próxima vai ser legal, né? E aí já era, acabou.
É tanto jogo, é 82 jogos da temporada regular, depois todos os playoffs.
Melhor de 7.
Melhor de 7. Tem às vezes numa temporada você pensa... Chega, eu queria umas férias. Mas quando vem as férias, você fica tão arrependido de ter desejado isso.
Eu queria as férias, que fossem tão longas.
Eu queria, tipo, um fim de semana.
É, tipo, uma semaninha aí, né? Uma semana na praia. Só isso. Agora, o podcast poderia acabar. Porque a gente falou tudo que a gente tinha planejado falar. Falamos sobre nós, falamos sobre a NBA. Só que o podcast, uma regra do podcast. Respondemos perguntas do amigo internauta.
Isso. A gente tem um quadro chamado Both Teams Play Hard.
Taca a vinheta, Bruno.
Both teams play hard, my man. Wow. I'm not gonna answer that. It's just silly. Both teams play hard. We're not even talking about the game, the actual game. We're talking about practice.
Both teams play hard. This should be burnt.
What? Bro, what are you talking about, man?
Both teams play hard.
Bro, I'm out, man.
God bless and good night.
E essa foi a vinheta. Sempre que tiver essa vinheta, quer dizer que acabou a parte do podcast onde a gente discute a NBA. E aí a gente discute o assunto que der na telha, né?
Isso, a gente tinha a intenção de responder perguntas sobre basquete, mas por algum motivo, em algum momento, a gente fez algum comentário que era: podem mandar suas perguntas sobre basquete ou relacionamento? E aí começaram a chegar perguntas de relacionamento de verdade, e aí virou terra de ninguém, a gente recebe perguntas sobre todos os assuntos. Então a gente tenta misturar, a gente responde bastante coisa sobre basquete, mas a gente responde sobre
de tudo. E as coisas da nossa personalidade, as pessoas acabam conhecendo e vão mandando perguntas. Então elas sabem que você tem um podcast sobre videogame.
Isso.
E ela quer saber, o que você achou daquele jogo novo aí, do Zelda?
É, e pergunta pro Denis, porque sabem que ele gosta de novela, do que ele tá achando das novelas novas aí.
Porque em algum momento eu comentei que eu sou noveleiro. E aí perguntam.
E te perguntam de música de menina, que você gosta também.
Gosto de música de menina. Músicas pop de artistas femininas... É comigo mesmo.
Exatamente.
Procura no Spotify lá. Música de menina, tem uma playlist. Tem já mais de 100 e não sei quantas pessoas seguindo a playlist.
Sério? Você tem uma playlist de sucesso?
É a segunda coisa de mais sucesso que eu já fiz depois do Bola Presa.
Você pode pôr já, podcaster e DJ de música de menina.
Como é que chama quem faz playlist? É playlister?
Podcaster e playlister. Então a gente acaba aparecendo um pouco aqui nas respostas e...
E aí vem pergunta sobre isso, porque não existe... Acabou o pudor. Você quer fazer uma pergunta sobre qualquer assunto, manda, e a gente abraçou a ideia.
Lembra quando eu falei que eu não gosto de requeijão? Foram semanas de pessoas mandando mensagens emputecidas que eu não gosto de requeijão.
É, nesse momento que a gente tá gravando, o assunto do momento é a questão top show. Tá falando, nossa, aqui é top. A gente falou que não gostava, mas que falando de maneira irônica a gente acaba usando mais do que devia. E aí virou uma discussão. A gente falou, não, mas eu falo mesmo, não tem problema.
Gente de vários lugares do Brasil discutindo
se... Não, porque aqui em Minas a gente fala desde sempre, antes de virar moda.
E nós temos ouvintes de fora do Brasil, ouvintes de Angola, Moçambique. E eu fico horrorizado de o que estão pensando nessa discussão de show e top.
A gente tem um ouvinte que é espanhol, que tá morando em Portugal e que usa o podcast pra se acostumar com a língua portuguesa. E aqui a gente tá falando que ser draftado é top. É, tá. Vai funcionar muito bem.
Coitado.
Mas é isso, você vai acompanhando os Both Things Play Hard, vai ver assuntos que se repetem. E alguns a gente tem que explicar, porque vai se repetir realmente em toda a edição.
Eu vou começar explicando como é que vai ser mandar pergunta para o Both Things Play Hard.
Você entra lá no bolapresa.com.br, aí na barrinha lateral da direita tem um formulário escrito lá, Both Things Play Hard, você coloca seu nome, escreve sua pergunta e coloca enviar. Não precisa ser o seu nome de verdade.
Claro, ninguém usa nome de verdade aqui.
É, quando usa a gente acha que é mentira.
Mas se você mandar um nome, uma idade e uma cidade, a gente manda um beijo pro pessoal da sua cidade.
É, e pergunta, quem nasce nessa cidade é o quê? Que você não vai estar aqui para responder, mas a gente pergunta. Mas você pode assinar de qualquer jeito, é importante você mandar a pergunta. São muitas perguntas que a gente recebe, então não é garantia que a gente vai ler. Talvez a gente leia depois de 3 semanas, vai saber.
A gente recebe muitas dezenas de perguntas toda semana, então a gente não dá muita conta.
O importante é não ficar ofendido.
Isso. E por que chama Both Things Play Hard nosso quadro de perguntas e respostas?
Porque no passado distante, um jogador chamado Rashid Wallace, que era o bad boy da NBA no começo dos anos 2000, ele estava emputecido, porque ele estava sempre emputecido. Ele é o recordista da NBA em faltas técnicas. Falta técnica é quando você briga com o juiz, grita, chuta a bola pro alto. Não é uma falta de jogo, é uma falta de comportamento. Ele é o recordista, onde ele estava emputecido, mas ele era obrigado a participar da entrevista coletiva após jogo.
A NBA tem regras muito, muito estritas sobre isso. Você precisa sempre estar disponível para a imprensa.
Senão ele seria multado. E ele já era multado por muitas outras coisas.
Isso.
Então ele foi lá, beleza, não, participo, não, pode mandar os repórteres aqui. E ele respondeu todas as perguntas falando Both Things Played Hard. Que, traduzindo, é tipo, os dois times jogaram para valer, os dois times deram duro aí, os dois times. Que o equivalente nacional seria... o importante são os 3 pontos e...
É isso.
Mas todo mundo da equipe tá de parabéns.
Mas aí perguntaram pra ele, você tá muito bravo com o juiz? E aí ele respondeu, os dois times deram duro.
É.
Mas você não vai conversar com a imprensa? Os dois times deram duro.
E ele passou uns minutos falando isso até terminar com, tipo, os dois times deram duro, Deus abençoe e boa noite.
Uma frase muito clássica a gente usa aqui pra responder perguntas.
É, porque é a melhor resposta de perguntas que já deram na NBA, então a gente adotou como nosso... Nossa parte de perguntas e respostas.
E o mais legal é que ele foi multado mesmo assim.
teve uma vez que ele sempre brigava com os juízes, o Rashid Wallace. E aí um dia ele resolveu ficar quieto. Ele só ficou olhando pro juiz.
Ele falou assim, toda vez que eu reclamo eles me dão uma falta técnica, então eu vou ficar quieto, ironicamente, quieto, e ficar só olhando.
E começou a ficar encarando o juiz, não falou uma palavra, ficou encarando o juiz tomar uma falta técnica. Porque olhou pra minha cara.
Ele não tinha jeito.
Então, tá certo, não tá certo. Eu amo ele, amo. Vou defendê-lo? Vou. Até o fim.
E é por isso que a gente imortalizou essa frase aqui no nosso quadro.
É um jeito de imortalizar o Rashid Wallace.
Então fique à vontade para mandar perguntas. A gente responde muitas perguntas de iniciantes. Tenta manter essas.
Todo podcast, sempre que alguém manda pergunta, eu não entendo, essa coisa parece muito básica, desculpa, eu sei que parece ridículo. Manda, porque todos já passamos por essa fase.
Se todo mundo foi iniciante, a gente sabe que é difícil, então pode mandar que a gente responde. O único problema é que o Both Things Play Hard acabou, nos últimos muitos anos, ganhando uma série de piadas internas, né?
Vícios de linguagem.
Vícios de linguagem. A gente tem que explicar algumas coisas pra você poder entrar nessa família bola presa.
Isso.
Do Both Things
Play Hard. Uma delas é falar família bola presa.
Isso, a gente virou a família bola presa. E a família bola presa, em geral, grita vida longa bola presa em todos os lugares.
Toda pergunta termina com vida longa bola presa.
A gente não sabe como isso começou, como aconteceu.
Eu gostaria de explicar como começou vida longa bola presa, mas eu realmente não lembro.
Não faço
outras
ideia.
Coisas a gente pode explicar como começou. É. Essa eu não sei. Mas fico feliz que as pessoas desejem vida longa bola presa.
E olha, acho que 11 anos acho que é uma vida longa bastante. Se está no futuro, é uma vida mais longa ainda.
Uma coisa muito importante é por que toda pergunta as pessoas enfiam no meio algum até aí tudo bem. Então a pessoa introduz a pergunta dela e fala, não, até aí tudo bem. Porém, isso. E aí começa a falar.
Até aí tudo bem. É um dos momentos mais horríveis da história do Bola Presa.
É trágica a história.
É trágico.
Um cara mandou uma pergunta pra gente nos primeiros podcasts. falou que ele tava interessado numa menina, mas a menina, ela tava passando por um trauma, que era que o namorado dela havia morrido no incêndio da Boate Kiss, o famoso, a famosa tragédia. E aí ele contou isso e disse, até aí tudo bem.
Ele morreu no incêndio, até aí tudo bem.
E aí a gente ficou um pouquinho horrorizado com essa expressão nesse momento específico.
E o nosso horror fez com que muitos ouvintes mandassem perguntas.
Com até aí tudo bem. E aí já faz... Isso foi tipo no episódio 10, a gente tá... Neste momento que a gente grava o zero, passaram tipo 175. Então são mais de 160 edições com até aí tudo bem. Então virou parte. Você faz sua introdução e diz até aí tudo bem, porém...
É, como todas as perguntas costumam apresentar um problema, eu tô aqui pedindo conselhos, pedindo ajuda. A história sempre tá indo bem, porém tem alguma merda que a pessoa precisa de ajuda. É. Então até aí tudo bem, porém virou um combo clássico do Bola Presa.
Então se você escutar isso em todas as perguntas, não estranhe, é por isso que isso aconteceu.
E... A maior parte dos conselhos que a gente dá nesse podcast são sobre mandar a rela.
Isso.
Você precisa saber o que mandar a rela é.
É. Muitas vezes a gente fala que a pessoa... A gente sempre respondeu isso, né?
Sempre, é um clássico.
Que, né? Ó, você tem que ir lá e falar a verdade pra pessoa, abre o jogo. Aí em algum momento uma pessoa mandou a pergunta e a gente acha, a gente deduz que ela quis escrever mandar a real.
Isso. Mandar a real, no sentido falar a verdade. É,
só que ela escreveu mandar a rela.
Acho que foi um erro de digitação.
Eu acho. Não sei se é uma expressão que existe por aí.
Mas eu levei um tempo considerável pra perceber que era um erro de digitação, né?
Sei que a gente adotou de um jeito que agora... Mandaram pra gente no Twitter, não sei se você viu. Em alguma, tipo, lousa de faculdade, alguém escreveu, manda a rela.
É, o negócio espalhou de um jeito tal e a gente começa a usar na vida normal e as pessoas usam na vida cotidiana e agora já é uma expressão.
É, não, teve gente que mandou mensagem falando, não, eu falei mandar rela e ninguém entendeu. Que você começa a usar como se fosse uma expressão normal.
Então a gente sempre aconselha mandar a rela, que significa falar a verdade, mandar a real. E aí a gente acabou criando um racha na comunidade Bola Presa, que são as pessoas que são a favor da rela total.
E da rela moderada.
Rela moderada. A rela total simplesmente vai lá e fala toda a verdade. É uma coisa que eu sempre recomendo
nos relacionamentos.
Sem filtro. Só fala o que tá acontecendo. E aí a rela moderada é dar aquela...
Você fala a verdade, mas não precisa, sabe, dar os detalhes.
Isso.
É a verdade.
O que no fundo não é... Costuma não ser a verdade, né?
É, não. É a verdade. Bem floreada, é a verdade, mas em 140 caracteres.
É verdade para o mundo do Twitter.
Isso. Então você tá controlado, assim. Você não precisa contar todos os detalhes. Então sempre que você ouvir alguma pergunta, você fala, não, manda a rela. É isso que a gente tá querendo dizer.
Isso. E se a gente recomendar a rela total ou rela moderada, você já sabe então, do que
você essa trata. É uma expressão que vale a pena aprender antes.
Boa.
Que mais?
É, a gente teve também uma outra polêmica além do rela total e rela moderada. Que
e do
era...
requeijão?
E do requeijão, que não deveria ser uma polêmica, porque o requeijão não merece. É que você termina o podcast de uma maneira muito específica e que algumas pessoas eram contra.
É, você, quando eu for me despedir aqui, quando a gente encerrar esse podcast, eu vou falar um tchau-tchau de uma maneira muito específica, que é uma homenagem. Uma homenagem a um jornalista que eu admiro muito, que é o Gerd Wenzel. Passou por muitos anos comentando o campeonato alemão na Cultura e na ESPN.
É ele que fala de futebol e de culinária, tudo ao mesmo tempo?
Não, não, esse é o cara que falava do campeonato italiano.
Entendi.
O Silvio Lancelotti.
Mas também é outro estrangeiro com sotaque comentando futebol no mesmo canal. Né?
Uhum. Mas eu adoro o Gerd Wenzel. Um dos momentos mais emocionantes da minha vida esportiva é quando a Alemanha eliminou a Argentina na Copa de 2006, na Alemanha, e o Gerd Wenzel chorou na transmissão.
Nossa, que legal.
E é um senhorzinho que estava emocionado porque ele não ia para a Alemanha há muito tempo e viu o país unido.
Nossa, que bacana.
E ele se emocionou e eu me emocionei junto porque eu já gostava dele. E ele sempre se despede falando tchau, tchau, e eu resolvi... Do mesmo jeito que eu começo o podcast com Bem Amigos importado do Galvão Bueno, eu termino com o tchau tchau importado do Gerd Wenzel.
Mas a entonação do tchau tchau criou uma certa polêmica e a gente passou muitos episódios considerando mudar o final.
A gente leu uma mensagem de um cara que dizia que ele tentava desligar o podcast mais rápido quando ele percebia que eu ia dar o tchau tchau e que ele achava que um dia ele ia bater o carro fazendo isso. Eu achei a mensagem engraçada, li no podcast... E surgiu uma chuva de gente falando, não, eu também odeio, não, eu amo, por favor não para, por favor continua.
É isso, e aí a gente acabou descobrindo que a gente gostava mais do tchau-tchau do que a gente gostava da polêmica.
Isso, amo tchau-tchau, não vou abrir mão do tchau-tchau.
É isso.
Só não se assuste quando eu gritar no final. Tem mais coisa que a pessoa tem que saber? ou eu posso dar meu tchau tchau?
Coisas que fazem parte do Bob's Play Hard. Por um tempo a gente teve perguntas sobre clones.
É isso, nossa, é bem importante. É. Em algum momento a gente vai falar sobre, não, no dia do basquete de clones, blá, 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 blá.
É, a gente imagina um futuro, inclusive é o futuro de você aí que tá ouvindo a gente no futuro.
É.
Em que jogadores foram clonados e a gente consegue ter uma liga com todos os melhores jogadores de todos os tempos, mas nas suas versões clones.
Tipo, o cara que era bom dos anos 60 e o cara que era bom dos anos 90 vão jogar juntos nas suas versões clones. É questão de tempo.
É, em parte a gente defende isso porque a discussão de quem é melhor, um cara dos anos 60 ou um cara dos anos 2000, é a coisa mais estúpida que pode existir.
Nossa, e você não vai encontrar isso por aqui. Se você chegou agora e mandar uma pergunta, ah, quem foi melhor, jogador X, não vamos responder.
A gente acha isso estúpido. Os anos 60 eram outro esporte, as regras eram diferentes, o modo de jogar, o modo de entender, as análises estatísticas, o físico, a nutrição dos jogadores, era tudo diferente, então a gente não pode comparar. A gente só vai comparar quando os jogadores forem clonados, colocados juntos na mesma quadra.
É. Então é isso que a gente defende. Defende o basquete de clones, que aí sim a gente vai responder essas perguntas na prática.
E aí, por um tempo, vários ouvintes mandavam ideias pra esse basquete de clones. Se tornou
uma narrativa,
um side quest. Eu pensei em algumas temporadas aí, umas off-seasons, de escrever historinhas no mundo do basquete de clones, mas não
dá muito trabalho.
Escrever dá muito trabalho. Diz a gente que escreve textos gigantes.
Ah, é isso, né?
Acho que é isso.
Encerramos. Então, muito obrigado, pessoal, por ter a paciência de escutar esse podcast zero. É, se você está escutando na semana que isso aconteceu, na próxima já vai começar os previews da temporada. Se você está escutando no futuro, espere a próxima sexta-feira que estaremos falando da atualidade da NBA em algum podcast aí.
É isso. São
300, não sei. 420?
4 mil. A gente se compromete a regravar esse episódio zero outra vez que a gente achar que ele tá defasado.
É, ele já é uma regravação. A gente gravou o primeiro em 2016. A gente achou que valia a pena fazer
uma atualização
dela agora em 2018. Vai saber quando vai ser o próximo.
Perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado, que isso facilite a entrada de vocês na NBA. É um caminho sem volta. Divirtam-se e acompanhem
o
Bola Presa.
Acompanhem o Bola Presa lá no bolapresa.com.br. Estamos nas redes sociais tudo.
Twitter, Facebook, no YouTube, no Instagram.
Procura lá Bola Presa que você vai achar a gente. E a gente promete ajudar vocês nessa jornada.
É isso aí.
Então valeu, pessoal. Até a próxima.
Tchau.
Tchau, tchau. God bless and good night.